Boa tarde, Srs. Deputados, Sr. Ministro, Srs. Deputados, Srs. Deputados. Vamos então iniciar formalmente a nossa reunião com as boas-vindas aos senhores membros do Governo que estão hoje connosco. Trata-se da nossa audição, que obedecerá às grelhas já de todos sabejamente conhecidas, ainda assim não se perde nada em relembrá-las. A audição abre com a habitual intervenção do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, que terá a duração de 15 minutos. Seguir-se-á uma primeira ronda de perguntas, em que usam palavras os diferentes grupos parlamentares, por períodos não superiores a 5 minutos, com resposta do Governo a seguir a cada intervenção. Na segunda ronda, intervirão os grupos parlamentares, por períodos não superiores a 3 minutos, com resposta do Governo em bloco, com o mesmo tempo agregado dos grupos parlamentares. E, por fim, uma terceira ronda, na qual intervêm os deputados que se inscrevam, dispondo cada um de 2 minutos, com resposta do Governo em bloco de 5 perguntas, com o mesmo tempo agregado das perguntas. Vamos hoje testar aqui uma reunião feita através do Skype, pelo que solicito aos senhores deputados que estão a assistir remotamente e que queiram usar da palavra, que façam chegar essa informação aos serviços via chat do Skype ou através dos respectivos assessores que estão aqui presentes. Vamos então proceder à audição do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros para a apreciação da Política Geral do Ministério no âmbito número 2 do artigo 104 do Regimento da Assembleia da República. Convidava então o Sr. Ministro a usar a palavra. Se o Ministro usar a palavra, fica dispensado de usar esse adereço, bem como os colegas. Usam a máscara, tiram a máscara para falar. Muito obrigado. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, hoje é senhores deputados, e senhoras deputadas que me estejam a escutar remotamente, muito boa tarde. Eu creio, nesta intervenção inicial, que faz sentido abordar três temas, todos eles de extrema atualidade. Em primeiro lugar, o Dia Mundial da Língua Portuguesa, que hoje se celebra pela primeira vez. Em segundo lugar, o apoio prestado aos portugueses no estrangeiro relacionado com a pandemia. E, em terceiro lugar, as novas responsabilidades para a cooperação portuguesa que a crise sanitária, a crise económica e social que ela provoca, colocam. Começando então pelo Dia Mundial da Língua Portuguesa, em primeiro lugar, queria relevar a importância do dia como tal. Em primeiro lugar, pelo facto, o reconhecimento que significa a Unesco ter proclamado o dia 5 de maio como o Dia Intermundial da Língua Portuguesa, dando uma nova dimensão àquele que era, até agora, o Dia da Língua Portuguesa e da Cultura na Cplp, assim criado em 2009, numa cimeira do chefe de Estado e de Governo desta organização. Em segundo lugar, queria relevar a importância pelo processo, pelo método seguido. Foi uma ideia, na minha opinião, excelente do embaixador português da Unesco, o professor António Sampaio da Nóvoa, que foi imediatamente acolhida e subscrita por todos os embaixadores dos países de língua portuguesa acreditados na Unesco e que teve um processo de subscrição ulterior muito participada por outros Estados-membros da organização, até à aprovação na conferência de novembro passado. E, em terceiro lugar, e sobretudo pelo passo que significa numa caminhada de longo prazo que nos tem mobilizado a todos e que é caminhada pela afirmação internacional cada vez maior da língua portuguesa, em particular no universo das Nações Unidas. Nas Nações Unidas, a língua portuguesa já é uma língua oficial de trabalho na Organização Mundial de Saúde e na Unesco, e o nosso objetivo de todos é que ela venha a ombrear com o inglês, o espanhol, o mandarim, o russo, o chinês e o árabe, como uma das línguas oficiais de todo o universo, de todo o sistema das Nações Unidas. As comemorações deste Dia Mundial tiveram naturalmente que ser revistas, reformuladas e reescalonadas em função do contexto de saúde pública que se vive, mas queria chamar a atenção para a lógica inclusiva que é sua, nela participando não apenas todos os países de língua portuguesa, como organizações internacionais, a começar, aliás, pela própria Unesco, que dedica no seu portal de hoje, a partir desta tarde, uma página em português justamente a este dia. Queria também salientar o aproveitamento que foi possível fazer das plataformas e tecnologias digitais e queria recordar eventos-chave deste dia, que todos eles simbolizam as várias dimensões de que é feita a afirmação internacional da nossa língua. Assim, nós tivemos já, e está disponível, uma cerimónia, uma sessão oficial de comemoração do dia, com intervenções do Presidente da República de Cabo Verde na qualidade de Presidente da Cplp, do nosso próprio Presidente da República, do Primeiro-Ministro, do Secretário-Executivo da Cplp, do Embaixador de Portugal na Unesco, de um conjunto muito representativo de escritores, de cineastas, de músicos, de desportistas e de outras figuras públicas dos países de língua portuguesa, e depois um concerto que teve esta característica emblemática de ser proporcionado por artistas de todos os países de língua oficial portuguesa, na América, na Ásia ou em África. Também foi hoje lançado, na modalidade e-book, mais um estudo sobre o valor global da língua portuguesa, da autoria de uma equipa dirigida pelo professor Luís Reto. Estão em curso várias maratonas de leitura através dos meios digitais e eu queria valorizar especificamente a maratona organizada pela rede de leitores do Instituto de Camões, uma ideia da nossa leitora na Suécia que foi imediatamente apanhada e valorizada pela rede de leitores em todos os continentes em que ela está presente. A disponibilização gratuita em linha de manuais didáticos, responsabilidade e iniciativa do Instituto Politécnico de Macau e o conjunto de atividades que hoje se desenvolvem em 24 países diferentes do mundo. Hoje não é apenas um dia de celebração, é também um dia de assunção de ainda maiores responsabilidades na estratégia de afirmação internacional da língua portuguesa. Na fórmula feliz do nosso embaixador na Unesco, trata-se de avançar numa lógica EC ao cubo, isto é, valorizando a educação, a ciência, a cultura e a comunicação como avenidas principais de desenvolvimento do papel internacional e da valia internacional da nossa língua. Chamaria da minha parte a atenção específica, dentro dessa estratégia de afirmação internacional, de iniciativas em curso ou em preparação. Na área da educação, valorizaria a nova experiência que significarão as escolas bilíngues, quer o projeto que nós desenvolvemos no âmbito da Organização dos Estados Ibero-Americanos de valorização de escolas bilíngues em zonas fronteiriças entre países de língua portuguesa, Portugal e o Brasil, e diferentes países de língua espanhola, quer na Europa, quer na América Latina, e também o próximo grande projeto, que é o início do funcionamento da escola bilingue luso-inglesa no Reino Unido, em Londres. Valorizaria também o projeto de escola digital aplicado ao ensino português no estrangeiro e à formação de professores, quer como língua de herança, quer como língua segunda, quer como língua estrangeira, e também o novo foco que estamos a dar à educação à distância, designadamente para a formação de professores e de dirigentes educativos no âmbito da nossa cooperação bilateral com os países africanos de língua oficial portuguesa e com Timor-Leste. Na área da cultura, valorizaria, entre muitos, o esforço sistemático que procuramos fazer com o Ministério da Cultura em torno da literatura, do livro e da leitura. em particular com a presença sistemática em grandes feiras e encontros internacionais do livro e da literatura, e com programas sistemáticos de apoio às traduções e às edições no estrangeiro de obras da literatura portuguesa e de autores de língua portuguesa, com o novo programa de apoio assumido conjuntamente pela Direção-Geral do Livro no Ministério da Cultura e pelo Instituto de Camões no Ministério dos Negócios Estrangeiros. Queria também chamar a atenção na área da ciência para o início da atividade do Centro Ciência Unesco de Língua Portuguesa, que é mais uma instância de cooperação, quer em investigação, quer em formação avançada com os países de língua portuguesa. E, portanto, queria também aproveitar para agradecer todo o apoio que nós temos recebido desta Comissão Parlamentar na promoção desse que é, na nossa opinião, um interesse nacional, que é a promoção da valia e da projeção global da nossa língua. Em relação ao segundo dos três temas que queria considerar nesta intervenção inicial, o apoio aos portugueses no estrangeiro, já tivemos aqui a oportunidade, há cerca de um mês, de fazer o ponto da situação no apoio prestado ao regresso de turistas e viajantes portugueses que tinham ficado retidos em fevereiro, março e abril, mercê em resultado da suspensão de ligações aéreas e até, em certos casos, o encerramento de fronteiras e de espaço aéreo. E queria atualizar essa informação, portanto, ao dia e hora em que falo, foi possível considerar cerca de 5.500 pedidos de apoio que nos foram dirigidos por turistas portugueses, viajantes portugueses e trabalhadores não residentes nos respectivos países em que se encontravam portugueses, e foi possível apoiar o regresso de cerca de 4.900 dessas pessoas e, portanto, estamos com uma taxa de conclusão dos processos de apoio perto dos 90%. Essa taxa é bastante superior, é praticamente de 100%. No programa específico de apoio aos estudantes Erasmus, que, como também expliquei na altura, foi uma dimensão específica que nós consideramos particularmente. Neste momento, só 4 estudantes que nos solicitaram apoio ainda têm os seus processos por concluir, 2 deles encontravam-se no Kosovo. E queria acrescentar a este ponto da situação a avaliação, a informação sobre os processos que, entretanto, abrimos. Primeiro, muito importante, a participação portuguesa no esforço europeu de repatriamento, que em si mesmo é um sucesso no sentido em que os 27 Estados-membros conseguiram repatriar 500.000 de turistas e viajantes europeus que se encontravam retidos. Neste momento, portanto, à data do último Conselho de Negócios Estrangeiros da semana passada, encontravam-se ainda por resolver 100.000 casos, e nós participamos, lideramos 3 dos voos ao abrigo do Mecanismo Europeu de Proteção Civil, repatriamos os nossos voos cerca de 600 de europeus e mais de 300 de portugueses beneficiaram, por sua vez, do apoio de outros Estados-membros em voos de regresso. Queria também chamar a atenção para uma outra preocupação que sempre tivemos, que foi a preocupação de assegurar as ligações aéreas, não digo regulares, mas ligações aéreas com os PALOP e Timor-Leste, que permitissem não só repatriar viajantes portugueses que se encontravam retidos nesses países, como também acudir às situações de maior emergência, designadamente relacionadas com questões de saúde ou de reagrupamento familiar. À data em que falo, foram realizados 25 desses voos excepcionais e queria também, neste momento, agradecer às autoridades de Angola, de Moçambique, de São Tomé e Príncipe, de Cabo Verde, da Guiné-Bissau, as autorizações excepcionais que deram ao Estado português para que ou voos diretamente fretados pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, ou voos da Companhia Aérea Nacional, ou voos de outras companhias portuguesas, pudessem operar em circunstâncias excepcionais, circunstâncias em que, para grande parte destes países, o respectivo espaço aéreo está fechado. Neste momento estamos a trabalhar, e a Sra. Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas depois detalhará no decurso desta sessão, estamos a trabalhar em outras duas dimensões de apoio aos portugueses no estrangeiro em virtude das consequências da pandemia. O primeiro é o reforço dos apoios sociais, porque, entretanto, alguns dos nossos imigrantes perderam emprego ou perderam rendimento ou estão sofrendo outras dificuldades e, portanto, nós estamos a montar um sistema de reforço do apoio social nas comunidades. E o segundo processo em que estamos a trabalhar é a extensão ao universo da diáspora do apoio excepcional a órgãos de comunicação social que já montamos para Portugal. Finalmente, tenho a dizer que deixarei para subsequentes intervenções a terceira grande dimensão de trabalho, que é aquela relativa ao redesenho e ao reforço dos programas de cooperação, quer portuguesa, quer europeia, em que Portugal participa, à luz das consequências da pandemia. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Ministro, pela sua intervenção. Temos como primeiro inscrito, naturalmente, o Sr. Deputado, PSD, António Malo de Abreu, a quem dou a palavra. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. e Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados. Sr. Ministro, não vou repetir tudo o que disse da última vez que nos encontramos aqui sobre a posição do PSD neste momento da pandemia e de uma crise extrema sanitária em que nos encontramos necessariamente. Mas, de qualquer modo, queremos deixar claro que o nosso objetivo neste momento continua a ser o de tranquilizar os portugueses, que estão no estrangeiro, das nossas comunidades, e também de tranquilizar as suas famílias. Relembrar, como lhe disse da última vez, que o nosso comprometimento é não deixar ninguém para trás, seja em Portugal, falei-lhe nisso, numa aldeia de Trás-os-Montes, ou seja, num canto qualquer do fim do mundo. A nossa preocupação é que haja governo para que um dia destes não tenhamos que perguntar ou pedir que haja um Deus que nos governe. No fundo, repetindo aquilo também que lhe disse na altura, agora, enfim, um pouco mais, um pouco diferente, mas repetindo o mesmo. Porque os portugueses têm que saber que estamos preocupados com eles, que estamos atentos, e se me permite, são bons conselhos para quem navega à vista, que em muitas das ações deve haver menos propaganda, mais ação e mais assertividade. Terminado isto, diz-lhe que o Sr. Ministro falou em dois dos assuntos que eu trazia para abordar e falou tão bem que praticamente vou passar por cima deles, ou melhor, vou abordá-los de forma muito ligeira. O primeiro aspecto, o primeiro assunto que eu aqui trazia era o da língua portuguesa. Congratulamos com tudo aquilo que está a ser feito. Eu não diria, longe disso, não diria melhor do que o Sr. Ministro disse. Comemora-se hoje, neste 5 de maio de 2020, o primeiro Dia Mundial da Língua Portuguesa e consideramos um facto histórico e a forma como está neste momento dificuldades a ser comemorada achamos extraordinário e, portanto, nada a opor. Eu ouvi hoje ainda o Sr. Ministro numa entrevista breve, percebi que dois dos grandes objetivos no fundo, os grandes objetivos, relaciona-se um com as Nações Unidas em termos do Brasil, no Conselho Permanente de Segurança das Nações Unidas, e depois de que, enfim, como disse aqui também, que o português possa ser uma língua oficial no universo das organizações das Nações Unidas. Eu vou para uma pergunta mais comezinha, se me permite, porque o Sr. Ministro abordou efetivamente os grandes temas que podem estar ligados à língua portuguesa, e a questão mais comezinha é esta: como é que estamos da situação do ensino do português no estrangeiro? Sabemos que muitos cooperantes voltaram. Como é que vamos recomeçar isto, possivelmente de forma diferente em vários sítios? Em Timor será de uma forma necessariamente diferente da que será noutro local, mas enfim, interessa-nos saber o ensino do português no estrangeiro é, do meu ponto de vista, muito importante, e como é que isto vai passar-se relativamente à reabertura do ensino, e aproveitando esta questão dos cooperantes, o que é que está pensado em termos do regresso dos cooperantes aos locais onde se encontravam, e sabemos que são múltiplos, diversos, não só cooperantes, e muitos são cooperantes trabalham para ONGDs, etc., e portanto gostava de abordar isto ao de leve. Portanto, com uma pergunta simples. O segundo aspecto, o Sr. Ministro também abordou, que é esta questão dos portugueses no estrangeiro. Há um velho e conhecido ditado que diz que os números devem ser torturados até que confessem. Nem eu os vou torturar, e espero que o Sr. Ministro também não tenha torturado os números até que eles confessassem a verdade. E, portanto, quero acreditar, e acredito que os números sejam estes. O Sr. Ministro, da última vez que aqui esteve, falou-nos há pouco mais de um mês, que 3/4 dos pedidos estavam resolvidos, e que agora estamos a 600, entre 5.500 e 4.900, e portanto estamos a 600, basta fazer as contas, e possivelmente aproximar-se-á, para quem sabe fazer contas, aproximar-se-á dessa ordem de grandeza, de termos conseguido trazer uma grande parte dos portugueses. Porque julgo eu, tenho a certeza, aliás, o Sr. Ministro partilha connosco também um aspecto, uma afirmação, um lema, se quiser, de que nós, na última audição que tivemos, usámos, que é esta: não podemos deixar ninguém para trás. Digamos, este é o grande mote que devemos ter. Sr. Ministro, sobre isto está dito, e depois vou aproveitar, enfim, da última vez falei-lhe sobre Moçambique, para eu terminar em 10 segundos, falei-lhe sobre Moçambique. Se for possível, a situação no norte de Moçambique é muito complicada, possivelmente haverá portugueses, e portanto, se for possível, numa sessão aberta como esta, falarmos sobre este assunto, eu agradecia.
Muito obrigado, Sr. Deputado Malo de Abreu. Tem a palavra o Sr. Ministro. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço também as palavras e as questões do Sr. Deputado Malo de Abreu, e julgo que o Sr. Deputado, por sua vez, reconhecerá que, pelo menos no caso do Ministério dos Negócios Estrangeiros, nós não nos dedicamos à propaganda, aliás, seguindo uma linha política felizmente seguida por múltiplos governos, somos até bastante discretos. Começando pela questão do apoio dos portugueses no estrangeiro, tem toda a razão o Sr. Deputado, aliás, um concurso de números aqui não faria nenhum sentido, porque evidentemente o único número satisfatório é praticamente a totalidade. Portanto, eu disse há um mês que estávamos em 3/4 dos casos resolvidos, felizmente progredimos até aos 9/10, mas evidentemente o único número que nos interessa é podermos dizer que conseguimos apoiar todas as pessoas que de alguma forma e em algum momento nos pediram apoio. Estes momentos são sempre momentos de grande espanto E mas também um certo orgulho nas características Fernão Mendes Pinto dos portugueses, porque não se imagina, nestas circunstâncias, onde é que aparecem portugueses e onde é que é preciso tratar do apoio a portugueses. Nós tivemos que apoiar e apoiamos com todo gosto portugueses que se encontravam no Cazaquistão, portugueses que se encontravam no Camboja, portugueses que se encontravam no Bahrein, portugueses que se encontravam no Burkina Faso, portugueses que se encontravam, por exemplo, nos Camarões, portugueses que se encontravam e que se encontram no Benin e nos disseram: não, nós não queremos regressar, queremos apenas ser referenciados, porque queremos continuar a trabalhar aqui, mas queremos que a Embaixada conheça onde estamos, porque se acontecer alguma coisa que implique apoio ulterior, queremos ter essa garantia, e assim sucessivamente. E isso mostra bem que uma daquelas que é uma das grandes vantagens de Portugal é que é um país que não fica só pela epopeia de Camões, ao mesmo tempo tem outra forma de epopeia, que é a epopeia bem narrada pelo Fernão Mendes Pinto e desde então por muitos como ele. Tem o Sr. Deputado toda a razão com as suas preocupações com Moçambique. Há três dimensões. Há uma dimensão na qual o que se passa no norte de Moçambique diz respeito a toda a comunidade internacional, porque há fundamentos bastantes para pensarmos que esse nosso querido país está a ser também vítima do alastramento de redes terroristas internacionais. Há uma dimensão que nos diz respeito a nós, enquanto parceiro que tem cooperação com Moçambique, incluindo nas áreas técnico-policiais e nas áreas técnico-militares. E há uma dimensão que nos diz respeito a nós, no plano consular, visto que nós temos muitos portugueses que vivem em Pemba e perto de Pemba, e neste momento, aliás, o nosso consulado na Beira está exatamente a proceder ao recenseamento um a um dos portugueses que vivem nessa região, para ver que tipo de apoios é necessário garantir. Quanto às questões que colocou relativamente ao ensino português no estrangeiro, nós adiamos até ao fim de maio as inscrições para o próximo ano letivo. Este ano letivo está a terminar, recorrendo aos procedimentos digitais e de educação à distância indispensáveis, mas estamos a preparar o próximo ano letivo. Neste momento decorrem as inscrições no ensino paralelo, estamos a 81%. Se compararmos com as inscrições totais do ano passado, e portanto estamos bem do ponto de vista da cadência de inscrições, mas é preciso fazer um esforço para que pelo menos todos aqueles que se queiram inscrever o possam fazer e que nós tenhamos pelo menos o mesmo volume de inscritos e portanto a mesma dimensão da oferta que tivemos no anterior ano letivo. Finalmente, quanto à questão que colocou sobre a cooperação e a educação é uma das áreas fundamentais dos nossos programas de cooperação. A regra que foi seguida foi esta: os professores que quisessem aproveitar o período de suspensão das atividades letivas nos países em que cooperam, decididos pelas autoridades educativas desses países para trabalhar em suas casas em Portugal, o podiam fazer. Aconteceu isso com muitos dos professores que se encontravam em Timor-Leste, não com todos, mas com bastantes, que estão, portanto, a desempenhar o seu trabalho letivo de forma não presencial a partir de Portugal. E quer em relação ao ensino português no estrangeiro, quer em relação à cooperação com a educação, a nossa regra é muito simples: nós acompanhamos a retoma das atividades letivas presenciais decretadas pelas autoridades educativas respeitas. Por exemplo, Luxemburgo vai reiniciar as atividades presenciais ainda este mês, a Alemanha também já vai reiniciar nas próximas semanas atividades letivas do ensino secundário, e o nosso ensino português no estrangeiro acompanha esse ritmo, e o mesmo se passa com a cooperação em educação. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos agora ouvir a Sra. Deputada Edith Estrela, que vai dividir o seu tempo, o tempo do Partido Socialista, com a Deputada Romualda Fernandes, pelo que cada uma das Sras. Deputadas disporá de 2 minutos e meio. E dava a palavra à Sra. Deputada Edith Estrela, a quem já dava as boas-vindas.
Obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde. Peço que me avise aos 2 minutos e meio, precisamente por essa razão.
Cumprimento. Eu aviso, quando estiver a 30 segundos do fim do seu tempo, eu sinalizo.
Muito obrigada. Então, voltando a começar, espero que o tempo não esteja ainda, não tivesse estado a contar. Cumprimento o Sr. Ministro e as Sras. Secretárias de Estado e o Sr. Secretário de Estado, e o Sr. Presidente e os colegas. É um gosto participar nesta audição por videoconferência. Quero agradecer ao Sr. Ministro, em nome do Partido Socialista, as boas notícias que nos trouxe, a abundância e a clareza das informações. E também o queria felicitar, aproveitar a oportunidade para o felicitar pelo excelente artigo com a Sra. Ministra da Cultura, o Sr. Ministro da Educação, publicaram hoje no Jornal Público, alusivo ao Dia Mundial da Língua Portuguesa. E já agora permitam-me também que, como membro da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, relembre que também hoje se comemora o aniversário do Conselho da Europa, precisamente 71 anos, que é, de facto, o Conselho da Europa, a mais antiga instituição europeia em funcionamento. Neste dia e em tempos de limitação de direitos, liberdades e garantias, não posso deixar de lembrar a importância de defendermos os direitos humanos mais ameaçados que nunca por causa da pandemia. E, Sr. Ministro, dá-se esta feliz coincidência de esta audição ocorrer no dia em que, de facto, comemoramos o primeiro Dia Mundial da Língua Portuguesa. O Sr. Ministro já falou de várias iniciativas que me parecem muito acertadas, muito oportunas. E, concretamente, a expectativa também que eu partilho de que as Nações Unidas venham a adotar como língua oficial num futuro próximo o português, à semelhança do que já existe de outras organizações internacionais de grande prestígio, como a União Europeia, a União Africana e também o Mercosul, e que já é a língua de trabalho de algumas secções da ONU, designadamente a Organização Mundial de Saúde, como o Sr. Ministro referiu, e também da Unesco, que hoje vai publicar a sua
30
página.
Segundos, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Li na comunicação social que, para assinalar o Dia Mundial da Língua Portuguesa, foi lançado um desafio de escrita criativa aos estudantes de português espalhados pelo mundo, mais precisamente a produção de um conto em 3 páginas a enviar até ao dia 30 de janeiro próximo. O concurso foi lançado em parceria pelo Instituto Camões, a Porto Editora e o Plano Nacional de Leitura. É uma iniciativa interessante, sem dúvida, merece o nosso apoio. Gostaria, contudo, que o Sr. Ministro explicasse a escolha da Porto Editora, se foi por concurso, qual foi a razão, sendo certo que é uma importante editora portuguesa e muito vocacionada para o livro escolar. Também gostaria de perguntar se esta iniciativa não pode ou não deve ser alargada aos estudantes e aos criadores portugueses. Por muitas razões...
Já esgotou o seu tempo, largamente.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Termino já. Em tempos de pandemia, que afastou os estudantes do ensino presencial e os obrigou a estudar em casa. E, pela mesma razão, os criadores culturais estão a reinventar a sua criatividade, mas também sem a atividade remunerada. O envolvimento dos estudantes portugueses...
Está a tirar o tempo à deputada Romualda Fernandes, pode prosseguir até às 5.
Senhor Presidente, o Partido Socialista gera o seu tempo como bem entender. Se não se importa, deixe-me concluir o meu raciocínio.
Faz favor.
Dizia eu que o envolvimento dos estudantes portugueses e criadores culturais iria reforçar os laços de 2 importantes setores, a educação e a cultura, com o desígnio internacional da língua portuguesa. Muito obrigada e passo então à minha colega Romualda Ferreira.
Não passa, Sra. Deputada, porque não deixou tempo à sua colega.
Tem a palavra o Sr. Deputado.
Eu inscrevo-me depois para a segunda volta.
Tem 2 minutos, Sr. Presidente.
Por favor, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Inscrevo-me depois 2 minutos da segunda volta, por favor.
Com certeza. Está registrado.
Sr. Presidente, nós ainda não tínhamos esgotado o nosso tempo, ainda tínhamos 30 segundos. Para depois a outra intervenção.
A palavra, durante 30 segundos, a Sra. Deputada Romualda Fernandes.
30 segundos.
É ridículo, mas é assim, faz favor.
30 segundos para falar da cooperação. Pronto, eu escrevo-me para a segunda volta, então vou aproveitar esta oportunidade para felicitar tudo o que tem sido feito, das notícias que me têm chegado relativamente a esta matéria, na área da cooperação, mas gostaria muito só, desde sem introdução, perguntar diretamente ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros se nos podia especificar e concretizar o que tem sido feito, o esforço na área do apoio aos países em desenvolvimento, muito particularmente os países da língua portuguesa, neste apoio, no socorro que sabemos que Portugal tem estado a dar a esses países nesta altura da pandemia, que, como para honrar, como foi sempre, o timbre da política da cooperação portuguesa para o desenvolvimento.
Muito obrigado, nesta deputada. Depois de 1 minuto, peço desculpa, muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço também as questões colocadas pelas senhoras deputadas. Começo pela Sra. Deputada Edith Estrela, que também é credora de um agradecimento de nós todos na sua qualidade de linguista, professora de português e divulgadora e defensora da causa da boa escrita em língua portuguesa. Em relação às duas perguntas específicas, coloca o concurso de contos internacional, que é dirigido a estudantes de qualquer nível de ensino de português no estrangeiro, é uma iniciativa que junta, que articula a Porto Editora, o Plano Nacional de Leitura e o Instituto Camões. A Porto Editora participa enquanto empresa promotora da língua portuguesa. Espero, aliás, poder contar com outras editoras em futuros concursos, na qualidade também de empresas promotoras da língua portuguesa. Nós temos neste momento 13 empresas que são promotoras da língua portuguesa, isto é, que trabalham com o Instituto de Camões, financiando bolsas, financiando cátedras, apetrechando bibliotecas, e que são empresas tão diversificadas como empresas de construção civil, bancos, atividades de outras atividades financeiras e também empresas que se dedicam ao mercado do livro e, em particular, ao mercado escolar. Contamos com 2 neste mercado escolar, a Porto Editora e a Lidl, ambas com uma atividade muito valiosa na produção de manuais para ensino português no estrangeiro. E, portanto, espero que este exemplo, esta iniciativa de uma das empresas promotoras da língua portuguesa, que nós acolhemos com todo o gosto, possa ser motivo para uma cópia feliz, para inspirar outras iniciativas de outras empresas. E passo imediatamente para a segunda pergunta, porque tem aqui uma boa ligação, é porque justamente uma das empresas promotoras da língua portuguesa, que é uma empresa que se dedica à construção civil, entrou como promotora da língua portuguesa através justamente do seu apoio ao apetrechamento de bibliotecas de centros culturais portugueses em Cabo Verde e em Luanda, se não me falha a memória, e também no apoio à criação. E esse apoio à criação é muito importante e queria chamar a atenção para que, neste momento, ele não é representado apenas pelos prémios literários, o prémio Camões, o prémio especificamente dirigido à literatura infantil-juvenil, também assegurado ao mesmo tempo por Portugal e pelo Brasil, e ao mais recente, o prémio para talentos literários nas nossas comunidades, o prémio Ferreira de Castro, que teve a primeira edição ano passado e terá uma segunda edição este ano. Em relação à questão colocada pela Sra. Deputada Romualda Fernandes, do Partido Socialista, também agradeço muito a sua questão, porque o contexto pandémico traz responsabilidades acrescidas à cooperação, quer à cooperação europeia, de que Portugal participa, quer à cooperação portuguesa. Começando pela cooperação europeia, e eu queria chamar a atenção para a conferência de doadores que ontem se realizou, com aliás bastante sucesso, permitindo angariar 7.400 milhões de euros de financiamento para o apoio a um programa de diagnóstico, tratamento e vacinação contra o coronavírus. E porquê queria chamar a atenção para isso? Primeiro, pelo volume atingido, pela dimensão atingida. Segundo, pela participação portuguesa. Nós participamos nacionalmente, mas evidentemente quando a Comissão Europeia coloca 1.000 milhões de euros de doação direta, mais 400 milhões de garantias, está a colocar em nosso nome e pode fazer isso através justamente do nosso financiamento, mas sobretudo queria chamar a atenção para o facto de ser uma iniciativa para chegar a uma vacina, mas ao contrário de outros programas que também estão em curso, este que a União Europeia mobiliza com a participação muito importante de países como o Canadá, a Austrália, o Reino Unido e muitos outros, destina-se a encontrar o mais depressa possível aquilo que nós à partida definimos como um bem público, comum e universal. Trata-se de uma vacina não para nós, não para nosso uso exclusivo, não para patenteação exclusiva nossa, mas para colocar à disposição de todos. E essa é, talvez, a forma mais poderosa que nós temos de apoiar, através dos nossos programas de cooperação europeus, países em desenvolvimento, na sua luta contra a pandemia. No plano bilateral, também há muita coisa de que desejamos falar, mas faloemos em próximas intervenções. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, os senhores e senhores secretários de Estado, e dividir esta intervenção em dois temas que estão necessariamente ligados, que são a dinâmica dos dias que correm. O primeiro relativo à Covid-19, a pandemia que assola o mundo, e colocar a tónica, em primeiro lugar, no aspecto de cooperação que Portugal pode ter para com os países da Cplp, e desse ponto de vista também gostava de ter um comentário, Sr. Ministro, a declarações que já ouvimos de chefes de governo, chefes de Estado, sobre o papel da OMS e se considera ou não que ela pode ser determinante, particularmente para conter os efeitos da pandemia no sul do globo. E colocar esta pergunta nestes termos, porque eu creio que é de solidariedade que nós devemos primeiramente pensar na relação entre países e pensar como podemos ajudar os outros e como esperamos que os portugueses também fora de Portugal estejam a ser ajudados. E as notícias não são todas boas. Nós olhamos para países como os Estados Unidos, como o Brasil, e vemos que há quase uma guerra interna entre os presidentes desses países e as instâncias dos diversos Estados, quase querendo impor à viva força medidas que são contra a saúde pública. Bem, mas nesses países essa a saúde pública está diretamente ligada com importantes comunidades portuguesas. E desse ponto de vista podemos acompanhar também estas preocupações a outros países, por exemplo, na Venezuela, em que a comunidade portuguesa também é bastante relevante. Eu queria fazer uma pergunta transversal a estes países, é como é que está o Governo a acompanhar estas comunidades portuguesas, se de perto, se está a garantir que todos os apoios são devidos, estão a chegar a essas comunidades e se, num contexto do mundo confinado, podemos também falar de socorrer algumas destas comunidades em casos mais particulares. Neste contexto, e não sendo no espaço europeu ainda que é em transição, o Reino Unido aqui também não é despreciando, até porque neste caso específico do Reino Unido, muitos dos portugueses e das portuguesas estão a trabalhar nos serviços de saúde e por isso gostava de ter esse feedback da parte do Sr. Ministro. E para passar agora das questões relativas à Covid para as questões relativas à língua e fazer também, em nome do Bloco de Esquerda, uma saudação a este primeiro dia da Mundial da Língua Portuguesa. E o Sr. Ministro relevou a sua importância e o Governo fez isso, quatro ministros tiveram uma declaração pública sobre essa matéria e eu creio que ela é justificável, mas não podia, neste momento, deixar de lhe colocar também perguntas sobre como é que nós valorizamos a língua no mundo e a língua nas nossas comunidades. E, por exemplo, olhando para a situação da pós-pandemia ou do desconfinamento pós-pandémico, o que é que isso possa significar no futuro, mas com aquilo que nós sabemos no presente, há matérias relevantes. O Sr. Ministro falava há pouco das inscrições para o ensino português no estrangeiro, particularmente, presumo eu, do que eu percebi na Europa. Esses dados são fundamentais, percebendo, por um lado, que diz-nos a Presidente do BCE que o PIB da zona euro pode cair 15%, e eu creio que temos que equacionar se não há aqui questões também de acesso ao ensino português estrangeiro que, pela via económica, possam colocar algum tipo de entraves. E voltamos sempre ao ponto fundamental, que é aqui a questão da propina. Se não considera, Sr. Ministro, que este é o momento para rever essa política em nome desse acesso e dessa valorização da língua portuguesa. Por outro lado, eu percebo a resposta que deu há pouco. Será uma redundância dizer que o Ministro dos Negócios Estrangeiros deu uma resposta diplomaticamente correta, mas parece-nos que carece de mais informação a retoma de atividades de cooperação e particularmente no domínio da língua nos tempos mais próximos, porque da audição que nós tivemos anteriormente, em alguns países pareceu estar a ser beliscado laços de décadas e de confiança que tivemos durante essas décadas. E isso é mais relevante até perguntar se está a ser ou não recuperado do que a data em concreto em que vamos retomar as atividades de ensino, de cooperação, é se esses laços estão a resistir à pandemia e se os precalços que tivemos nos últimos meses podemos dar como sanados e ultrapassados. Creio que essa é a pergunta mais precisa que lhe podia fazer neste contexto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Tem a palavra o Sr. Ministro. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também agradeço as questões do Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Começo pela questão relativa à Organização Mundial de Saúde. Em primeiro lugar, para dizer que Portugal já antecipou este ano a sua contribuição voluntária extraordinária para a Organização Mundial de Saúde e o Diretor-Geral da Organização Mundial de Saúde já o agradeceu publicamente. E, portanto, nós já comunicamos que financiaríamos em mais €500 mil de euros este ano a Organização Mundial de Saúde, exatamente porque nos parece que a hora da crise deve ser a hora do multilateralismo e que as organizações multilaterais que pertencem ao sistema das Nações Unidas e que têm uma feição sobretudo técnica devem ser preservadas, porque elas são um instrumento absolutamente fundamental de nós combatermos com a ambição e o alcance indispensáveis esta crise, que é também ela, por sua vez, um filho e uma expressão da globalização. E queria também acrescentar que a posição portuguesa em relação a um debate que tem curso e que está em curso, legítimo como todos os debates, a posição portuguesa é muito clara. Nós entendemos que haverá um momento para avaliar tudo o que fizemos na resposta à pandemia. Se fomos suficientemente rápidos na identificação, se fomos suficientemente rápidos na partilha de informações com os outros parceiros internacionais, se fomos suficientemente eficazes ou determinados nas respostas. Isso vale para cada um de nós e vale também para a comunidade internacional no seu conjunto e também, portanto, para a Organização Mundial de Saúde. Como disse o Secretário-Geral das Nações Unidas, ela não está imune a essa avaliação crítica. Mas essa avaliação não pode ser politizada e nós não podemos confundir o que é a avaliação que nós havemos de fazer, como dizem os especialistas, e bem, verdadeiramente só quando a pandemia acaba é que nós percebemos o que aconteceu, com tentativas de tornar a OMS mais um palco da competição geopolítica. Não é, não tenho nada contra a competição geopolítica, é um dado da vida, mas nós não devemos fazer à OMS o que infelizmente há décadas fizemos à Unesco. E, portanto, estas organizações multilaterais, designadamente de feição técnica e tipicamente construídas para a concertação entre os países em dimensões específicas das políticas públicas, devem ser preservadas e desenvolvidas e não questionadas nem diminuídas. Essa é a posição do governo português. Também agradeço a questão que coloca sobre a cooperação com os países da Cplp. O que é que nós temos feito já? Em primeiro lugar, a nossa capacidade de realização e análise de testes tem sido colocada ao dispor dos países que estão menos apetrechados com capacidades nacionais nesse domínio, designadamente entre os PALOP, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Cabo Verde. Em segundo lugar, vigorando uma interdição geral europeia à exportação para fora da Europa de materiais médicos e equipamentos de proteção individual relacionados com o coronavírus, enquanto nós não temos a nossa capacidade de resolução das nossas próprias necessidades satisfeitas, vigorando essa interdição. No caso português, ela é sistematicamente excetuada ou excepcionada para justamente os países africanos de língua oficial portuguesa e para Timor-Leste. E, portanto, há um registro interno ao governo que envolve os negócios estrangeiros, a saúde e as finanças, que faz com que as autorizações necessárias para a exportação para países como Angola, como Moçambique, como a Guiné-Bissau, como São Tomé e Príncipe, como Cabo Verde e outros, essa autorização seja sistematicamente concedida. E depois estamos, neste momento, a trabalhar na montagem de um outro programa ainda mais avançado de cooperação, no domínio não só da capacitação desses países, designadamente com equipamentos como ventiladores e outros, como, sobretudo, na formação de profissionais, técnicos, enfermeiros e médicos intensivistas indispensáveis para que essa capacidade física seja uma capacidade operacional. Finalmente, Portugal, desde a primeira hora, que está envolvido no que chamamos ao nível europeu a Equipa Europa, e mais especificamente na ponta aérea que foi montada, que está a ser montada, aliás, na Europa para fins humanitários, e, por exemplo, somos dos primeiros países a apresentar uma iniciativa para beneficiar dessa ponta aérea, justamente para o transporte de material e equipa médicas para São Tomé e Príncipe. Foi uma das primeiras propostas apresentadas no âmbito dessa ponte aérea. Temos, naturalmente, em muita atenção, o que se passa nos Estados Unidos, no Brasil e na Venezuela e que tem consequências no bem-estar da nossa população. Infelizmente, não é uma ironia, mas decisões tomadas por esses países que fecharam na prática o seu espaço aéreo têm como resultado que entre os 700, 800 casos de portugueses que necessitavam de apoio para o regresso e que nós ainda não conseguimos resolver, estão sobretudo pessoas que se encontram hoje nos Estados Unidos, no Brasil. E logo que as autoridades desses países terminem com o fecho do seu espaço aéreo, esse processo de apoio é imediato, até porque a nossa companhia aérea tem muitas rotas, quer em relação aos, quer com destino aos Estados Unidos, quer com destino ao Brasil. Que possa perceber alguma impaciência do Sr. Presidente, inteiramente legítima, porque já vou com 1 minuto e 40 para além da hora marcada, portanto, peço desculpa, mas responderei à sua segunda parte na próxima oportunidade. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Com a sua hipersensibilidade, teto logo que eu estava a recorrer à telepatia e à mímica. Desta feita, para dar a palavra ao Sr. Deputado João Oliveira. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado e demais equipa que acompanha. Queria começar por cumprimentar toda a delegação do Governo e queria também começar, Sr. Ministro, por associar, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, à valorização do Dia Mundial da Língua Portuguesa e à importância que tem esta iniciativa num conjunto de outras que naturalmente têm que ser consideradas no seu todo para a valorização da língua portuguesa e gostava de colocar duas primeiras questões precisamente relacionadas com a língua portuguesa, aproveitando o mote com que iniciou a intervenção com que abriu esta audição. A primeira relacionada com a importância da língua portuguesa no âmbito da ciência e do conhecimento científico. E para questionar diretamente o Governo sobre se já tomou alguma iniciativa no sentido de repor condições de valorização da língua portuguesa no âmbito da ciência, em particular no sentido de reverter os prejuízos que a língua portuguesa sofreu durante vários, aliás, vem sofrendo há já vários anos desde o início de um processo que se iniciou com o Acordo de Londres e que terminou com um processo de cooperação reforçada em torno da proteção da patente unitária, que de facto secundarizou a língua portuguesa no âmbito da ciência, na medida em que as patentes passaram a dispensar o registro em língua portuguesa, e isso significou, do ponto de vista do conhecimento científico, um prejuízo muito sério para a língua portuguesa. Gostava de saber qual é a avaliação que o Governo português já fez de toda a extensão desses prejuízos, não apenas no domínio da língua, mas no domínio também económico, e particularmente em relação ao registro das patentes. E uma segunda pergunta relacionada com as questões da língua, agora com o ensino do português no estrangeiro, para questionar o Governo relativamente a um problema que nos tem chegado, particularmente através de testemunhos de compatriotas nossos no Canadá e no Luxemburgo, que se queixam de que os conteúdos disponibilizados através da plataforma Estuda em Casa não estarão acessíveis à comunidade portuguesa residente no estrangeiro. É verdade que, não sendo esta a questão que resolverá todos os problemas do ensino de português no estrangeiro, a verdade é que a sua disponibilização, embora não tendo um caráter de ensino no sentido formal, pode de facto constituir uma ajuda para a aprendizagem, para o contacto com a língua portuguesa, e portanto gostava de saber se este problema efetivamente já foi ultrapassado, se está para ser ultrapassado, que medidas é que o Governo pensa implementar com o objetivo de resolver este problema. Pegando também numa outra questão que foi suscitada e que já vários outros senhores deputados já aproveitaram também para questionar, particularmente o problema da cooperação internacional com países da Cplp em torno deste problema da pandemia, sabemos que esta resposta mais de emergência tem tido vários contornos, aliás, o Sr. Ministro já adiantou alguns elementos mais relativamente a isso, mas nós sabemos que este problema não é um problema apenas imediato, é um problema que vai ter uma extensão no tempo ainda relativamente prolongada. Sabemos que os países também não são atingidos todos da mesma forma, e mesmo que em alguns casos sejam decisões políticas erradas que condicionam muito daquilo que é a resposta que podia ser dada e não é, noutras circunstâncias é mesmo a falta de capacidade de resposta e de meios para que as decisões políticas possam, de facto, conduzir no sentido da proteção dos povos, da sua saúde e das suas vidas. E, em particular, há muitos países no mundo que têm situações económicas mais frágeis, situações mais débeis do ponto de vista dos serviços de saúde, dos instrumentos de resposta a este problema de saúde pública, e integra-se nesse grupo de países alguns países da Cplp, e gostava de saber de que forma é que há, se há ou não, uma articulação ao nível da Cplp em que Portugal participe de forma a encontrar nos instrumentos da cooperação uma linha de resposta a este problema, não apenas no imediato, mas de alguma forma também para criar estrutura nesses países para poder enfrentar as consequências da pandemia, e que tipo de responsabilidades é que o Governo português tem assumido no âmbito dessa cooperação. Em relação às questões relacionadas com a OMS e com a ONU, gostava de perguntar muito concretamente, Sr. Ministro, se o Governo português já tomou alguma iniciativa no sentido de se estabelecer um protocolo internacional de cooperação, naturalmente sob a égide da ONU, da OMS, no plano da partilha de informação e conhecimento científico e de meios e recursos médicos, tecnológicos e farmacêuticos, que naturalmente, entre outros objetivos, vise a produção e a comercialização pública e livre de propriedade intelectual de vacinas vacinas e medicamentos de combate à Covid-19 que possam eventualmente resultar do conhecimento científico que vai sendo obtido. Nós sabemos que há esforços pelo mundo inteiro para alcançar estes objetivos, mas sabemos que, mesmo que seja encontrado um medicamento ou uma vacina que permita, de facto, dar resposta a este problema de saúde pública que temos pela frente, as condições de acesso de todos os países do mundo a esses meios não serão iguais. E, portanto, consideramos que era importante, ao nível da ONU, da OMS, eventualmente, encontrar-se um instrumento que permitisse isso, e fico-me por aqui para procurar respeitar o tempo que me foi atribuído.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Oliveira. Tem a palavra o Sr. Ministro. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também agradeço as questões colocadas pelo Sr. Deputado João Oliveira. A questão que coloca quanto ao uso da língua portuguesa no conhecimento científico é muitíssimo relevante. E é uma questão estratégica para a política de promoção internacional da língua portuguesa. E há preocupação que manifestou, eu acrescentaria outras. Em primeiro lugar, a valorização da publicação científica em português como uma publicação inteiramente legítima e inteiramente legítima nas redes científicas internacionais. Desse ponto de vista, nós devemos muito ao Brasil e à rede Cielo, criada pelo Brasil, que se tornou rapidamente uma das redes internacionais mais importantes, designadamente na área das ciências económicas e sociais, e é muito importante nós contrariarmos sistematicamente, mesmo que tenhamos que contrariar uma prémio pessoa portuguesa, a ideia de que o inglês é a língua franca da comunicação científica internacional. É uma das línguas francas da comunicação científica internacional. E se Wittgenstein tinha razão e a linguagem define os limites do nosso mundo e do nosso pensamento, então, pelo menos na filosofia, nas humanidades, nas ciências económicas e nas ciências sociais, é muito importante que a diversidade das linguagens seja respeitada. Aliás, eu creio, se me permite um comentário que compreenderá melhor que ninguém, creio mesmo que se a Troika não pensasse apenas em inglês, perceberia melhor o desastre que era as receitas que impôs a Portugal e a outros países entre 2011 e 2014. Mas acrescento a importância dos repositórios digitais em português na comunidade científica. Desse ponto de vista, quer a Secretária de Estado Fernanda Rolo, no 21º Governo, quer o Secretário de Estado Sobrinho Teixeira e o Ministro de ambos, têm um papel e têm um contributo muito importante na organização sistemática da cooperação para a disponibilização em língua portuguesa dos repositórios digitais de que hoje os cientistas vivem, é a nossa alimentação. Também queria chamar a atenção para que o português é hoje a quinta língua mais utilizada na internet e é uma língua utilizada em ciência, e aí está uma das áreas em que a sua projeção é mais poderosa, como aliás o estudo que saiu hoje mostra. Em relação ao estudo, aos materiais do estudo em casa, eles foram imediatamente disponibilizados na RTP África. No caso do ensino português no estrangeiro, eles não podem ser apresentados diretamente, quer dizer, através do acesso das comunidades ao nosso serviço público de televisão, mas o que está a acontecer, primeiro, é um trabalho conjunto com o Ministério da Educação e, sobretudo, é, pensando no próximo futuro, é aquilo a que eu me referi na minha intervenção inicial, da mesma forma que nós estamos a conceber uma escola digital para o nosso ensino básico e secundário em Portugal, conceber também uma escola digital para o ensino português no estrangeiro. Eu dou apenas um exemplo, para não demorar tempo, mas um exemplo que me parece emblemático. Logo que foi necessário proceder a esta intervenção de emergência, o Instituto Camões organizou e disponibilizou um curso online, um curso digital, para a utilização pedagógica de tecnologias digitais por parte dos professores. E, rapidamente, esse curso passou a ser frequentado por um número de pessoas que excede o número de professores do ensino português no estrangeiro. Portanto, não só mobilizou toda essa classe, como mobilizou para além dela. Tem toda a razão o Sr. Deputado na questão que coloca quanto à vacina e por isso mesmo eu insisto que o compromisso europeu, que foi ontem muito bem assumido por todos nós, os Estados-membros 27, com a colaboração essencial de países como o Reino Unido, como o Canadá, como a Austrália, como o Japão, infelizmente ainda sem a participação de países como os Estados Unidos e a Rússia, o nosso compromisso foi colocar um financiamento altíssimo em favor do desenvolvimento de um programa de encontro de utilização maciça de vacinas, concebidas como bens públicos, universal e de acesso livre. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos agora ouvir o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar o Sr. Ministro e os Srs. Secretários de Estado aqui presentes e assinalar positivamente aquilo que é o Dia Mundial da Língua Portuguesa. Sr. Ministro, tenho aqui um conjunto de questões sobre aquilo que é o apoio a portugueses no estrangeiro. No dia 26 de abril, o Ministério dos Negócios Estrangeiros publicou uma nota em que o Governo, através do Ministério dos Negócios Estrangeiros, conseguiu resolver mais de 80% das situações que pediram apoio para regressar ao país. É referido também nessa mesma nota que, quer no âmbito das linhas Covid-19, quer através do Gabinete de Emergência Consular, houve vários contactos, 17.600 chamadas telefónicas e 12.800 mensagens eletrónicas desde o início da pandemia. E, apesar de, em abstrato, os 80% de taxa de execução não passam numa mera percentagem, aqui estamos a falar, como é evidente, de pessoas e de portugueses e da vida de muitos cidadãos portugueses que pretendem regressar, no fundo, à sua pátria. E, portanto, a primeira questão que eu lhe coloco é exatamente qual é o número exato de portugueses que, quer viajantes, quer residentes noutros países, quer mesmo estudantes, que contactaram com o Ministério dos Negócios Estrangeiros com o intuito de regressar a Portugal. E também, uma vez que já passou uma semana e meia da comunicação desta nota do Ministério dos Negócios Estrangeiros, e também passou duas semanas e meia daquilo que é o relatório do estado de emergência, a pergunta é se a situação se mantém igual ou se houve aqui alguma evolução. A linha de emergência Covid-19 tem também recebido, isso é referido também no relatório, tem recebido encaminhado pedidos de apoio social e pedidos de informação sobre situações de emprego e desemprego de nacionais residentes no estrangeiro. E a pergunta que lhe quero colocar é quantos portugueses da diáspora já contactaram o Ministério dos Negócios Estrangeiros, quer através da linha de emergência, quer através das embaixadas e consulados, para solicitar ajuda nas questões relacionadas quer com o desemprego, quer com as questões sociais. De saber também em que país é que houve uma maior procura e, particularmente, em relação à Venezuela, que pedidos concretos é que têm existido da parte da comunidade portuguesa. Um segundo tema que lhe quero aqui trazer tem a ver com o relatório sobre a aplicação da renovação da declaração de estado de emergência, onde é referido, de alguma forma, ao esforço no abastecimento de equipamento de proteção pessoal e ventiladores no mercado internacional e não podíamos deixar aqui de saudar aquilo que foi o empenho do nosso corpo diplomático, que teve um papel determinante, designadamente o nosso embaixador na China, numa tarefa particularmente difícil, tendo em conta também a concorrência dos outros países. Contudo, no nosso entendimento, o entendimento do CDS, o Governo poderia ter começado mais cedo a adquirir este material, seja ao nível das máscaras, seja ao nível dos ventiladores. Se em relação aos ventiladores não se notou grande impacto, e ainda bem, e é bom sinal, já quanto aos equipamentos de proteção individual, já não se pode dizer o mesmo, uma vez que vários profissionais de saúde, bastonários, funcionários de lares, foram várias as denúncias de falta de material de proteção, e nesta mesma audição gostaríamos de assinalar isso. Um terceiro e último ponto, que tem a ver com a Venezuela. A 18 de fevereiro, à semelhança de outros partidos, o CDS apresentou aqui no Parlamento um voto de condenação pela suspensão por parte da Venezuela dos voos da TAP por 90 dias, e essa condenação foi não só pelos impactos negativos que isso trouxe à comunidade portuguesa residente naquele país, mas também pelo constante atropelo aos direitos humanos e às regras de um Estado de Direito Democrático por parte do governo de Nicolás Maduro. Há cerca de duas semanas atrás foram discutidos os diversos votos aqui no Parlamento, tendo sido consensualizado por maioria um voto que condena as decisões das autoridades venezuelanas de suspender os voos da TAP, e apela que sejam retomados tão rápido quanto possível esses mesmos voos, e repudia também aquilo que têm sido os ataques infundados à atuação do embaixador de Portugal em Caracas. Entretanto, tivemos um novo episódio do governo venezuelano, com um lamentável episódio da colisão de uma embarcação da Marinha da Venezuela com uma embarcação de bandeira portuguesa. Há uma curiosidade, é que, e estou a terminar, Sr. Presidente, agradeço, há uma curiosidade é que esse facto aconteceu precisamente no mesmo dia em que o Ministério dos Negócios Estrangeiros saudou os Estados Unidos da América pelo anúncio de um plano de transição democrática para a Venezuela. E, portanto, indo já para as questões, e eram três neste âmbito, Sr. Ministro, era no sentido de saber, primeiro, que os detalhes do plano de transição democrática para a Venezuela, se continuam a existir ataques infundados à atuação do nosso embaixador português, o embaixador de Portugal em Caracas, e se nos pode adiantar mais algumas novidades relativamente à suspensão dos voos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço também as questões colocadas pelo Sr. Deputado João Gonçalves Pereira e respondo pela ordem porque as colocou. Nós, à data de hoje, como referi há pouco, temos quase 5.500 processos de apoio que foram abertos e quase 4.900 concluídos. O Sr. Deputado pediu números exatos e, portanto, os números exatos ao fim da manhã de hoje são 5.497 pedidos de apoio e 4.880 pedidos concluídos. Devo dizer ao Sr. Deputado que nós mantemos aberta mantemos aberto este processo, portanto, para minha surpresa, ainda há pessoas que estão retidas no estrangeiro porque decidiram fazer viagens longínquas já no mês de março e algumas até no mês de abril, mas são compatriotas como os outros e, portanto, procuramos apoiar. Há, em alguns casos, apoios que não foram aceites. Há pessoas que, por exemplo, tiveram uma oferta de voos, mas consideraram que o itinerário era demasiado comprido e, portanto, continuam à espera de haver itinerários mais diretos. Nesse caso, eu mandei que o processo fosse concluído. Houve uma resposta, não foi aceite, mas houve uma resposta. E há os casos que mais me preocupam hoje, que são os casos das pessoas que ainda estão retidas em países que, por terem encerrado o seu espaço aéreo, as suas ligações aéreas com a Europa, não, são países para os quais nós não podemos operar. Julgo que ao longo deste mês haverá a superação dessas dificuldades e, aliás, a Companhia Aérea Portuguesa já anunciou a retoma de rotas para vários desses países. Quanto à preocupação principal que eu tinha há cerca de um mês, quando aqui vim, que era a questão específica das ligações aéreas excepcionais com países de língua portuguesa em África e Timor-Leste, como expliquei na minha intervenção inicial, aí o resultado é bastante bom. Neste período foram realizados 25 voos com o país com PALOP e um voo com Timor-Leste. Devo, aliás, dizer que parte considerável desses voos não veio totalmente preenchida e, portanto, também devemos ter em conta esse facto para fazer boa gestão de recursos que não são nossos, mas sim dos contribuintes, como o CDS bem compreende. Quanto à nova fase, a Sra. Secretária de Estado depois poderá detalhar isto, o processo, o momento em que nós estamos é de recolha sistemática dos nossos consulados e das secções consulares de embaixadas, daqueles que são os pedidos de apoio e as modalidades desses pedidos que as nossas comunidades vão apresentando. Não surpreenderá ninguém que esses pedidos sejam mais instantes em regiões não europeias, visto que na União Europeia os portugueses dispõem dos apoios sociais que nós próprios aqui em Portugal também montamos para portugueses ou estrangeiros residentes em Portugal. Não escondo que há aqui uma dificuldade específica, que é a dificuldade com os indocumentados, porque os indocumentados têm uma dupla exclusão. No caso dos Estados Unidos, nós temos um número, não digo significativo, mas um número que não é despiciando de portugueses que se encontram em situação ilegal, porque entraram como vistos de turista e depois ficaram em overstay, como dizem os americanos, e, portanto, há aí uma dificuldade que o nosso apoio consular tem que ter em conta. Em relação às perguntas da Venezuela, deixaria as questões de fornecimento para depois. Não tem havido ataques ao nosso embaixador. O nosso embaixador tem sido, aliás, bem tratado e respeitado pelas autoridades, de facto, na Venezuela, da mesma forma que nós tratamos impecavelmente, com todos os privilégios e imunidades devidas, o embaixador da Venezuela em Portugal, assim como tratamos muito bem aquilo que acreditamos como representante da Assembleia Nacional Venezuelana em Lisboa. Não há novidades sobre a suspensão da licença para a TAP operar, visto que, entretanto, essa suspensão foi estendida a todos e, na prática, a Venezuela não autoriza ligações aéreas regulares com a Europa e com outros países. E em relação ao plano de transição apresentado pelos Estados Unidos, é verdade que, em primeiro lugar, é verdade que nós o conhecemos antecipadamente, em segundo lugar, é verdade que também colaboramos na sua elaboração, nas consultas que os Estados Unidos nos fizeram, e em terceiro lugar que o saudamos como um passo muito importante. E porquê é que esse passo é muito importante? Porque pela primeira vez os Estados Unidos apresentam um plano a que passos na transição correspondem levantamento de sanções por parte de Washington. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos agora ouvir o Sr. Deputado André Silva. Tem a palavra, faz favor, Sr. Deputado.
Boa tarde, Sr. Presidente, Sr. Ministro, boa tarde, agradecer a vinda vir à nossa Comissão, Comissão de Negócios Estrangeiros, e gostaria de começar dizendo que, para responder à crise económica, a União Europeia conseguiu para o pós-Covid uma solução através de um fundo de recuperação. Positivo neste fundo é o modo financiamento com uma lógica de mutualização de dívida pela Comissão, mas a negativa é a incerteza de se o financiamento se fará por subvenções ou por empréstimos, uma vez que os empréstimos aumentaram uma vez mais as dificuldades para países como Portugal. O mais positivo no Fundo de Recuperação é que vai servir para financiar atividades coerentes com os objetivos de combate às alterações climáticas, garantindo assim o respeito pelos objetivos do Pacto Ecológico Europeu e do Acordo de Paris, e que o pós-Covid será ou pode ser utilizado para reestruturar o nosso modelo económico num caminho tendente a assegurar a transição energética e assente um investimento robusto no setor dos bens e serviços ambientais e na criação de empregos verdes. E face a isto, gostava também de sublinhar que, na semana passada, o secretário-geral da ONU, António Guterres, afirmou que, neste contexto, o dinheiro público não deve ser para resgatar indústrias obsoletas e poluentes, defendendo assim a criação de uma economia verde. O Fundo de Recuperação segue esta lógica também, no entanto, o governo português, no âmbito das linhas de apoio à economia que estabeleceu para fazer face aos impactos da Covid-19, neste imediato está a financiar ou a planear financiar atividades poluentes e que põe em causa não só o Pacto Ecológico Europeu, como sejam aquelas indústrias ligadas, por exemplo, à extração de petróleo, gás natural ou de produção de produtos petrolíferos, refinados ou de carvão. Tal situação traz uma incoerência, mostra uma incoerência inadmissível com aqueles que são os objetivos fixados pela União Europeia neste momento. E, portanto, tendo em conta que o Governo tem afirmado que está comprometido com as metas do Pacto Ecológico Europeu, pergunto se o Governo está a ponderar pôr fim a esta incoerência e impedir o financiamento de atividades poluentes e começar, nomeadamente, também a dar sinais, nomeadamente a acabar com subsídios ou políticas fiscais que, no fundo, são perversas, nomeadamente as isenções, por exemplo, de impostos ao setor da aviação ou ao setor energético, nomeadamente na produção de energia a partir de combustíveis fósseis. É que, de facto, não é coerente estes objetivos, não é coerente aquilo que o Governo proclama com depois aquilo que, no fundo, são as linhas de financiamento concretas para estas atividades. Uma outra questão ainda sobre o plano económico, regressar a um tema, os vistos gold, que sabemos que não atraem um investimento relevante para a economia produtiva e que, sem uma harmonização europeia de matéria, são um foco de corrupção, branqueamento de capitais, evasão fiscal e de insegurança, para além de trazerem uma dinâmica especulativa ao mercado imobiliário. Sabemos que o Governo, no Orçamento do Estado, defendeu a reforma do programa no sentido que tirava, no fundo, este cancro da especulação imobiliária de Lisboa e do Porto e o colocava no interior, mas o que lhe pergunto é se o Governo tem refletido sobre o programa dos vistos gold nestes tempos de pandemia, dos impactos que ela nos está a trazer, e quando e como pretende fazer, se caso vá fazer, o uso da autorização legislativa consagrada no orçamento. Pergunto-lhe se à boleia desta crise económica, a que entretanto vivemos, se vai repetir a receita errática de Paulo Portas e Passos Coelho de incentivo cego aos vistos gold, ou se, pelo contrário, vai revogar o programa na totalidade, como recomenda o Parlamento Europeu e o Comitê Económico e Social Europeu. Um terceiro tema que gostava hoje de lhe trazer, de lhe falar, tem que ver com a solidariedade de Portugal para com os países ditos em desenvolvimento, nomeadamente os países da Cplp, como Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde ou Timor-Leste. Recentemente o Banco Mundial e o FMI vieram pedir uma moratória para a dívida dos países em desenvolvimento. Os países africanos foram mais longe e pediram à ONU um perdão de dívida pelos próximos 3 anos. Estes países têm sistemas, como sabe, sistemas de saúde muito débeis e não têm condições, no fundo, para participar nas guerras comerciais por ventiladores ou por máscaras e outros equipamentos, e é claro que também se vão ressentir com a crise económica e, portanto, perdão, toda a ajuda é pouca neste momento. E, portanto, o que lhe pergunto é se, perdão, é se o governo português está a estudar a hipótese do perdão ou suspensão da dívida e de ajuda humanitária a estes países.
Peço-lhe que conclua, Sr. Deputado.
Vou concluir. Se esta questão já foi colocada no quadro da União Europeia e da Cplp, e se Portugal pretende agir unilateralmente nesta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Silva. Tem a palavra o Sr. Ministro. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Nós estamos a examinar, no quadro das instituições financeiras multilaterais, os pedidos de moratória, ou mesmo de perdão, de dívida apresentados por certos países em vias de desenvolvimento ou por organizações internacionais em que esses países são muito relevantes. Recordo que, em particular, que nós somos o segundo credor internacional de Moçambique e, portanto, há aqui uma responsabilidade nossa específica e também em relação a outros países temos de ter uma atitude em relação aos pagamentos de dívida consonante com o período difícil que eles também atravessam e essa atitude temos-la tido. Ao mesmo tempo, temos mobilizado meios para apoiar esses países no quadro dos nossos programas de cooperação na capacitação do seu sistema de saúde. É, aliás, uma área que é uma área tradicionalmente muito importante na cooperação bilateral portuguesa. Se nós nos perguntarmos, por exemplo, qual é o principal programa do principal projeto do Programa Estratégico de Cooperação com Timor-Leste, o programa o projeto da telemedicina é talvez o mais importante, o mais inovador e o que esta crise torna ainda mais atual, mas o mesmo se diga em relação à nossa cooperação com Angola, em relação à nossa cooperação com Moçambique ou outros países. E justamente a Sra. Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação depois pode detalhar em intervenções posteriores, mas designadamente a Sra. Secretária de Estado adiou até ao próximo dia 14 o prazo para apresentação de candidaturas de projetos de ONGDs portuguesas no capítulo projetos de desenvolvimento e de projetos de apoio humanitário, exatamente para que esses novos projetos possam ser reformulados ou possam ser apresentados em termos que permitam também responder às necessidades específicas em capacitação de sistemas de saúde e, em particular, na resposta à pandemia. Queria, a este propósito, dizer que Portugal não comunga de uma ideia que está, infelizmente, demasiado espalhada nos meios de comunicação social internacional, em certos países e até em certas organizações internacionais, e que descreve com uma certa complacência os países africanos como países apenas vulneráveis, apenas frágeis, apenas incapazes. Ora, os países africanos, na forma como têm respondido à Covid, nas medidas que têm tomado, muitas delas muito antes do ponto de vista cronotracinho lógico do que aquelas que países desenvolvidos como os países europeus ou os Estados Unidos seguiram. E esses países, estou a falar da África do Sul, estou a falar de Moçambique, estou a falar de Cabo Verde, estou a falar de muitos países africanos, têm dado uma lição na forma determinada como têm procurado conter os efeitos do surto e também na forma como têm utilizado a sua própria experiência no combate a epidemias anteriores. E, portanto, nós não devemos só olhar para estes países do ponto de vista do que lhes falta, também devemos olhar para estes países do ponto de vista do que podemos e devemos aprender com eles. Sobre os vistos Gold, basta-me reiterar o que está no Orçamento de Estado em 2020 para 2020 sob proposta do Governo e quanto à questão muito importante que colocou a sua primeira, Sr. Deputado, o que tenho a dizer é pedir-lhe que distingue dois planos. o plano da resposta imediata de emergência, cuja lógica é muito simples, é garantir liquidez às empresas e garantir a proteção tanto quanto possível do emprego, e essa lógica, portanto, foi de apoio ao tecido económico tal como ele existe, e o que é o nosso, a nossa política económica e como ela vai exprimir-se no nosso próprio plano de recuperação e na nossa participação no plano de recuperação europeia. E aí a transição verde, a ação climática, a sustentabilidade, a transição digital, a descarbonização da economia são matérias absolutamente essenciais, são prioridades que continuarão a ser nossas e que, aliás, a atual crise mostrou que em relação às quais a atual crise mostrou plenamente a sua relevância. Nós temos um duplo caminho a traçar. Temos que aproveitar bem esta nova compreensão por parte da Europa da necessidade de ter cadeias de produção e abastecimento mais próximas e de ter, como alguns dizem, maior soberania económica para melhorar a nossa inserção no padrão de especialização da economia europeia, por um lado, e por outro lado temos que continuar o nosso trabalho, que felizmente já tem vários anos, de aposta nas energias renováveis, de aposta na economia verde, aposta na economia azul e, sobretudo, tendo em vista a importância ainda mais decisiva da sustentabilidade em sentido amplo como quadro para a nossa vida pública, incluindo a nossa vida económica. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Estamos então em condições de entrar na segunda ronda. A primeira intervenção é do Sr. Deputado Carlos Gonçalves. Faz favor, Sr. Deputado Carlos Gonçalves, tem 3 minutos.
Sr. Presidente, espero que me esteja a ouvir. Sr. Presidente...
Estou a ouvir, mas não estou a ver. Ah, cá está. Bem-vindo.
Já está? Muito bem. Então, queria saudar o Sr. Presidente, saudar o Sr. Ministro, o Sr. Estado de Estado, os meus colegas, os senhores deputados, e começar por uma matéria que foi abordada de forma muito superficial, que tem a ver com a questão do apoio social às comunidades portuguesas. Nós vivemos uma situação complicada em todo o mundo, temos comunidades vulneráveis, temos até na Europa onde há sistemas que apoiam, muitas vezes, os casos mais vulneráveis, mas qual Portugal tem que dar uma resposta através da rede diplomática de acompanhamento e de orientação. E, portanto, nós gostaríamos de saber, em relação a estas questões de apoio social, saber se os atuais instrumentos de apoio às comunidades portuguesas na área social vão ser adaptados a uma nova realidade, muito particularmente no que diz respeito às verbas disponíveis para apoiar, saber se haverá novos instrumentos para poder dar resposta a este tipo de situações que, em muitos casos, são novas. A única informação que temos tem a ver, vem no seguimento de um pedido do Conselho das Comunidades Portuguesas sobre o apoio ao movimento associativo que faz um trabalho na área social. O Sr. Ministro teve a oportunidade de dizer que haveria um envelope de 600 mil euros, mas eu recordo que esse envelope estava previsto no Orçamento de Estado, corresponde a projetos que tiveram que ser entregues até 31 de dezembro. No dia 15 de março já foram atribuídos esses subsídios no valor de 560 mil euros, o que quer dizer que neste momento teremos 40 mil euros disponíveis, o que realmente não se coaduna com esta realidade, sabendo até que a verba disponível este ano foi inferior àquela que teve no orçamento do ano anterior. Portanto, apoio social. A segunda questão, Sr. Ministro, é uma questão muito importante para as comunidades portuguesas, que tem a ver com a possibilidade dos nossos imigrantes, como lhes chamamos, poderem vir a Portugal, nomeadamente no período de verão. Tivemos já esta questão levantada no momento da Páscoa, algumas fake news, como é evidente, criaram aqui uma grande confusão. Sabemos que qualquer posição nesta matéria tem que ser concertada no seio da União Europeia, muito particularmente os países que compõem o espaço Schengen, e portanto eu pedi-lhe, que, nas conversas que têm tido com os seus colegas, sabendo que há alguns países, nomeadamente a França, que nesta semana deu alguns sinais de abertura, quais é que são as perspectivas neste momento, com as informações que têm e nos contactos que têm tido com os seus homólogos na União Europeia, da possibilidade de, eventualmente no verão, os nossos imigrantes, sobretudo os que vivem na Europa, que me parece mais fácil, possam vir de férias a Portugal, possam, como é evidente, contribuir para o turismo, para o investimento, e fiquem sabendo todos aqueles que nos escutam que muitos imigrantes nem sequer puderam acompanhar alguns dos seus familiares mortos que ocorreram neste momento. Esta é uma questão complicada, todos nós sabemos, mas o Sr. Ministro tem certamente informações que nós não temos. A última pergunta tem também um pouco a ver com isto. Tem a ver com a Companhia Aérea Nacional, a TAP, que realmente tem realmente um valor estratégico para o país, deve ter e cumprir o serviço público, mas o serviço público não é só para o continente e para as regiões autónomas. Tal e qual como o Sr. Ministro já o referiu, nós somos um país espalhado pelo mundo e provou nas suas declarações, estamos repartidos pelo mundo e o serviço público deve também ser destinado às comunidades portuguesas. Deixámos de ter voos até nos países da Europa, vão começar a reabrir e neste momento em que se fala muito do futuro da TAP, é fundamental garantir o serviço público às comunidades e já agora, se já havia algumas informações ou já há algumas informações relativas ao plano de operação da Companhia Aérea Nacional no futuro relativamente aos países das comunidades portuguesas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Gonçalves. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo também por cumprimentar o Sr. Ministro, as Sras. Secretárias de Estado, o Sr. Secretário de Estado, o seu staff, e tenho um conjunto de questões exclusivamente destinadas às nossas comunidades. Em primeiro lugar, não que seja um ato de propaganda, mas gostaria de felicitar o Governo, particularmente o Ministério dos Negócios Estrangeiros, bem como todo o pessoal diplomático e consular, pelo extraordinário empenho que tiveram no repatriamento de cidadãos portugueses que ficaram retidos no estrangeiro, o que permitiu que já pudessem regressar perto de 5 mil com cidadãos nossos, isso é de facto muito importante, e aquilo que, independentemente ou para além das informações que já aqui nos deixou, aquilo que eu gostaria de perguntar era, em função daquilo que mais ou menos se perspectiva, porque já há situações deste género relativamente ao futuro próximo, não já de turistas, mas de portugueses que estão a trabalhar em países que têm sistemas sanitários frágeis e que vão querer regressar a Portugal em virtude da situação de pandemia, do combate à pandemia, de confinamento que existe. O que é que se perspectiva, o que é que nos pode dizer sobre esta situação? A segunda questão tem a ver com a reabertura progressiva dos nossos postos consulares. É muito importante para os portugueses saberem com aquilo que podem contar e perguntava a que ritmo e de que forma é que os postos consulares vão retomar agora progressivamente a sua atividade. A terceira questão que gostaria aqui de deixar tem a ver com, e felicito o Governo também, o Ministério e a Secretaria de Estado das Comunidades, por terem lançado este alerta e esta missão para as nossas estruturas consulares fazerem um levantamento das situações sociais que estão a afetar a nossa comunidade espalhada pelo mundo e gostaria de perguntar qual é o retrato, qual é a informação que nos podem dar sobre os casos que existem e em que países. Uma outra questão tem a ver precisamente aquilo que o meu colega Carlos Gonçalves agora aqui referiu, que é muito importante, e acabo de receber neste momento uma mensagem no meu e-mail de um cidadão português que quer vir a Portugal de França no dia 25 de junho e está sem saber se pode ou não vir, sobretudo porque houve muita desinformação logo a seguir à mensagem do Sr. Ministro por altura da Páscoa e era importante que dissesse aqui se os portugueses podem ou não podem vir de férias a Portugal, o que é que se perspectiva relativamente a este aspecto. Finalmente, gostaria de saudar o Governo e o Ministério dos Negócios Estrangeiros pela perspectivação de um conjunto de apoios aos órgãos de comunicação social das comunidades portuguesas. São muito importantes e é muito importante que eles sejam levados em consideração pelo papel extraordinário que têm de manter a coesão, a dinamização e a consciencialização das nossas comunidades e como obviamente também estão a ser afetados pela crise económica que está a atingir todo o mundo. Gostaria de saber de que forma é que esses apoios estão a ser previstos e quando é que se pensa que eles possam vir a ser canalizados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Tem a palavra a Sra. Deputada Alexandra Vieira. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Eu tenho duas perguntas para o Sr. Ministro, que são exatamente as seguintes. Tendo em conta que o ensino português tem vindo a decrescer nos últimos tempos, visível na perda de alunos e, consequentemente, a requerer cada vez menos professores no estrangeiro, e que se pretende preservar os laços das pessoas em diáspora, nomeadamente através da aprendizagem da língua e da cultura portuguesas, figura-se-nos essenciais para a democracia e para a cidadania esta aprendizagem, como já, aliás, tivemos a oportunidade de o dizer. Assim, a questão que coloco é, em primeiro lugar, é a seguinte. Atendendo à crise económica e social que resulta da crise sanitária em todo o mundo, que tem consequências na perda de rendimentos das famílias portuguesas a residir no estrangeiro, estará o Ministério dos Negócios Estrangeiros na disponibilidade de, por fim, isentar a propina das aulas de português, bem como promover a gratuidade dos manuais escolares? A segunda questão que eu tenho para colocar tem a ver com o estudo em casa por parte dos alunos que estão a residir no estrangeiro. E o que sabemos é que os alunos e as alunas não têm tido acesso aos conteúdos disponibilizados através da internet. Assim, a questão é, estará previsto que seja possível o alargamento dos acessos via internet a estes alunos que estão no estrangeiro, nomeadamente a partir de diligências junto do Ministério da Educação e da própria RTP. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder. O Sr. Ministro dispõe de 9 minutos.
Com licença do Sr. Presidente, começaria a Sra. Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, mas eu responderei.
Começando por responder à pergunta do Sr. Deputado Carlos Gonçalves sobre as questões sociais, nós demos orientações a todos os postos consulares para fazer um levantamento não só das situações de dificuldade social, vulnerabilidade, resultantes da crise do Covid-19, mas também um levantamento das medidas dos governos dos vários países que pudessem abranger e que abrangem muitos das comunidades portuguesas, principalmente na Europa, mas também nos Estados Unidos e noutros países, Canadá, Reino Unido, etc. Essas medidas foi pedido que se fizesse esse levantamento porque uma das funções importantes dos consulados, na nossa opinião, é também informar a comunidade e ajudá-los a obter esses apoios. Esse foi uma das vertentes das orientações que demos e depois também realmente fazer o levantamento das principais dificuldades. No que diz respeito às medidas, já sabemos que, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, no Reino Unido, as medidas são até bastante semelhantes às medidas que nós temos tomado aqui, no sentido de as pessoas desempregadas, sistemas de layoff, aumento de subsídios de emprego, alargamento de subsídios de emprego, apoios mais abrangentes em termos de alimentação e outros apoios sociais, também tratar de pessoas sem abrigo, por exemplo. Nós temos visto essas notícias e de facto, muitas dessas medidas também abrangem as nossas comunidades. Os problemas, de facto, estão principalmente, como disse o Sr. Ministro, nos portugueses que estão indocumentados. Isso é uma situação mais complicada nos Estados Unidos da América. Nós temos vindo a reduzir o número de portugueses indocumentados nos Estados Unidos. Isso é uma avaliação que é feita até pelos serviços dos Estados Unidos das Migrações, do número de indocumentados nos Estados Unidos, que tem vindo a ser reduzido, tem vindo a reduzir, e ainda bem, porque isso também é uma condição para manter o programa do Visa Waiver, ou seja, que permite que os portugueses viajem para os Estados Unidos sem necessidade de visto, e isso é uma das condições, é não haver uma diminuição, e temos de trabalhar para isso, porque nós, de facto, temos que evitar que os portugueses se coloquem em situações de indocumentados, e por exemplo, nós em Portugal temos uma rede que vamos agora trabalhar para reforçar e alargar a todas as autarquias de gabinetes de apoio ao imigrante, que uma das funções pode ser, e está previsto, que é exatamente ajudar as pessoas a preparar a sua imigração quando querem emigrar. No entanto, em relação aos indocumentados, nós temos muitas situações em que Os apoios locais dos vários estados também os incluem, e no caso em que eles não são incluídos, eles têm apoios das nossas associações e têm apoios de outros sistemas de ONGs que existem nos Estados Unidos. No Canadá, a proteção é maior, também está suspensa a deportação e há uma proteção muito, muito maior, mesmo nestas situações de indocumentados. A nossa comunidade no Canadá também é uma comunidade que tem empresas e associações que são importantes e que apoiam também as pessoas das nossas comunidades. No que diz respeito à Europa, nós temos uma situação de portugueses que são trabalhadores sazonais, seja na construção civil, seja na agricultura, e que alguns ficaram sem trabalho quando foi a questão da crise, e os nossos consulados, em particular a França, teve um papel no apoio às empresas e esses trabalhadores para regressarem a Portugal, porque havia muitas vezes problemas com os voos, como nós sabemos, e isso foi um trabalho que foi feito, foi bem sucedido. E no que diz respeito ainda aos trabalhadores sazonais, por exemplo, neste momento o que temos são empresas que querem ir para, por exemplo, trabalhar com trabalhadores portugueses para a França, por exemplo, para trabalhos agrícolas, e querem também o apoio dos nossos consulados para verificar se podem ir, se têm condições para ir. Por isso, todo esse trabalho tem vindo a ser feito. É claro que naqueles países, como aqui foi falado, na Venezuela ou até no Brasil, mas principalmente na Venezuela, temos uma comunidade portuguesa importante e que está a passar por dificuldades, tem vindo sempre a passar por dificuldades, nós continuamos a reforçar o nosso apoio, nomeadamente o apoio às associações, como foi dito pelo seu deputado, embora com alguma imprecisão, houve uma lista provisória de apoio às associações que foi pública no Portal das Comunidades a 15 de março, permite que haja recurso, e agora até 15 de maio teremos a lista definitiva, e só aí é que saberemos exatamente o valor do apoio e o número de associações apoiadas. Mas no que diz respeito à Venezuela, o apoio foi substancialmente aumentado, temos do apoio às associações, e tem vindo a ser aumentado todos os anos, e tem apoiado principalmente associações que trabalham com idosos e associações que trabalham com sem-abrigo. Os idosos na Venezuela são uma população vulnerável porque estão muitas vezes sozinhos, porque os seus filhos tiveram que emigrar, já passei o tempo, mas enfim, esse apoio está a ser dado, e também outros apoios que temos, o ASIC e o ASEC, que são apoios sociais que também são importantes na Venezuela, no Brasil, na África do Sul e nesses países onde não existem sistemas sociais tão organizados como na Europa. E nós, em relação aos consulados em si, reforçamos também as verbas para os socorros e para o repatriamento, porque em última análise algumas destes portugueses tiveram que ser repatriados, e os nossos consulados fazem esse trabalho, e houve um reforço de verbas para esse apoio. Não sei, penso que são 5 minutos, não? Não, é 9 minutos, pronto. Então, desse ponto de vista, como eu disse, temos esses apoios, mas estamos a considerar ainda a necessidade de reforçar mais os apoios aos nossos consulados nessa área, mas, no entanto, depende das necessidades, isso é sempre uma possibilidade, está a ser feito, e estamos a ver com a Segurança Social a possibilidade de o ASEC, que é um apoio pontual em situações de carência e que pode ir bastante além do que vão, por exemplo, os socorros que estão previstos no regulamento consular, poder também ser contemplado na Europa, porque este sistema do ASIC, é um apoio a idosos, é um complemento de pensão, e o ASEC é um apoio eventual em situações de carência pontual, e que está previsto no decreto regulamentar que deve ser só para países fora da Europa, porque na Europa partia-se o princípio que não seriam necessários. Estamos agora a ver a possibilidade de poder também utilizar o ASEC na Europa em situações de crise, como esta crise do Covid. Em relação à comunicação social, também recebemos vários pedidos de apoio e verificamos que era importante começar esse trabalho, porque os órgãos de comunicação social da diáspora não podiam ser incluídos nos tais 15 milhões de compra antecipada de publicidade que está previsto e está a ser feito para os órgãos de comunicação social nacionais ou regionais, mas aqui, com sede aqui em Portugal. E então nós neste momento já estamos a receber, através dos consulados e embaixadas, a informação dos órgãos de comunicação social da diáspora. Nós definimos alguns critérios, tem que ser órgãos que estão inscritos no país como órgão de comunicação social, que são portugueses ou empresas portuguesas ou lusodescendentes e que escrevem ou falam em português. Pode ser uma rádio, pode ser um jornal, pode ser um órgão online, pode ser até uma televisão, e por isso tem critérios já definidos neste apoio que demos, que enviamos para as embaixadas para fazer esse levantamento, e estamos agora a receber esses pedidos de apoio. O que nós vamos fazer é também uma, semelhante ao que se faz em Portugal, ao que se está a fazer em Portugal, uma compra antecipada de publicidade, tendo em conta que as dificuldades que estes órgãos de comunicação social têm derivam da quebra de receitas, como acontece aqui em Portugal, por causa da economia ter parado. Contamos, até ao fim desta semana, ter toda a informação para poder tomar uma decisão e depois comunicarmos essa decisão em termos de quem vai ser apoiado e o valor desse apoio. E, ao mesmo tempo, temos estado em contacto com os órgãos de comunicação social da diáspora porque eles têm necessidades de sustentabilidade que vão para além desta crise, nomeadamente, por exemplo, eles têm pedido, e estamos a fazer esse trabalho, que se façam mais parcerias com o RDP, RTP Internacional e com a Lusa, de forma a que possa haver mais notícias das nossas comunidades aqui em Portugal, porque as nossas comunidades aqui em Portugal, de uma forma geral, só aparecem quando há um problema, mas, na verdade, há muita coisa a transmitir e vamos continuar a fazer esse trabalho.
Muito obrigado. Vamos entrar na terceira ronda, com uma intervenção do Sr. Deputado Ascencio Simões. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Boa tarde, Sr. Presidente. Está a ouvir-me?
Sim, sim. Estamos a ouvir e a ver.
Muito bem. Um cumprimento especial ao Sr. Presidente e ao Sr. Ministro, à Sra. Secretária de Estado. A minha intervenção é uma intervenção rápida e que se liga com o dia que assinalamos. É importante que nós tenhamos presente que a língua portuguesa é um dos elementos centrais da nossa política externa, talvez um dos grandes, ou talvez o elemento central da nossa política externa, e ela deve assumir-se numa situação numa atitude de desenvolvimento daquilo que são os elementos centrais de agregação com os restantes países de língua oficial portuguesa. Eu gostaria de trazer aqui hoje aquilo que foi o grande avanço do acordo ortográfico e a necessidade que nós hoje temos de o consolidar, de o transformar ainda num verdadeiro instrumento de afirmação de todos os falantes de língua portuguesa. Mas as questões que eu trazia ao Sr. Ministro são as questões relacionadas com o tempo que vivemos. Nós temos respostas para dar hoje, mas também temos grandes interrogações para o futuro. Como é que nós vamos articular as nossas relações com a República Popular da China? Como é que as Nações Unidas vão desenvolver as suas atividades e vão desenvolver a sua política a partir deste tempo difícil de relações internacionais? Como é que a União Europeia se vai refazer no sentido de alterar o seu paradigma de industrialização e de resposta às necessidades básicas dos europeus? Todas estas questões são questões relevantes e, com certeza, o Ministério dos Negócios Estrangeiros tem vindo a pensá-las e tem vindo a debruçar-se sobre elas. Aquilo que eu gostaria era que o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, que respondeu a todas as questões que lhe foram colocadas numa perspectiva mais imediata, às questões mais substantivas numa perspectiva da língua, pudesse também deixar-nos nesta reunião dois ou três apontamentos sobre o pensamento do Governo Português e do Ministério dos Negócios Estrangeiros relativamente às políticas internacionais e às políticas europeias a partir desta nova situação que vivemos hoje e que vai deixar marcas para o futuro. Muito obrigado, eu agradeço ao Sr. Ministro e ao Sr. Presidente terem-me permitido falar de casa, o que é uma coisa sempre muito engraçada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ascencio Simões. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Neves. Por favor, Sr. Deputado. Parece estar em dificuldades para se ligar à nossa reunião.
Vamos passar. Pode juntar-se mais tarde. Vamos passar ao Sr. Deputado José Cesário. Faz favor, Sr. Deputado. Bem-vindo à nossa reunião. Também não consegue. Julgo que não temos mais inscrições do PSD, seria a vez do PSD. Portanto, tem a palavra. Pode fazer consenso, Sr. Deputado. Se inscrever é a sua vez. Faz saber, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, queria-lhe em dois minutos fazer a seguinte, pôr-lhe a seguinte questão. Até onde vai o envolvimento do Ministério dos Negócios Estrangeiros no Plano Nacional de Combate à Pandemia? Em que domínios intervém de facto e em que domínios é que é só um facilitador? Que intervém, em muitas situações intervém, sem ser propaganda. Eu aliás trago-lhe duas fotografias. Uma foi quando chegou a Portugal, do Japão, o que foi evacuado do Japão, não é? E não está ninguém do Ministério dos Negócios Estrangeiros. E outra é aquela célebre fotografia, quase de parada militar, quando chegaram materiais da China. O que eu quero lhe perguntar... O que eu quero perguntar diretamente e sem rodeios é o seguinte, e não quero torturar números, quer dizer, pode ser que esteja completamente enganado, mas do que eu sei, há mais de 1000 ventiladores desaparecidos, chamemos-lhe assim, desaparecidos na China. Factos: o Ministério da Saúde comprou 1151 ventiladores à China e apenas 73 já se encontram em Portugal. Dizem-nos que há a expectativa de amanhã, ou por estes dias, chegarem mais 48 aparelhos, 48. Ficam a faltar, portanto, se o número for este, se não estão torturados os números, ficam a faltar 1030 ventiladores. No dia 23 de março, dos factos ainda, o Primeiro-Ministro disse, e cito, ontem, que foi um domingo, ontem 22, pagámos 10 milhões de dólares para adquirir 500 ventiladores que chegam progressivamente até 14 de abril. 14 de abril. No dia 2 de abril, o Secretário de Estado da Saúde anunciou, em conferência de imprensa, que estão em condições de duplicar a nossa capacidade de ventilação. Ótimo. No dia 12 de abril, a Ministra da Saúde assumiu o atraso na entrega do material. O assumir as dificuldades não é problema nenhum. Parece que os pagamentos estão feitos, parece que a TAP também recebeu para fazer o transporte alguma coisa. Sr. Ministro, o que importa aqui saber é onde andam os ventiladores. Na embaixada, fora da embaixada, saber o que se passa de facto e qual é, até onde vai o envolvimento do Ministério, digamos assim, a haver neste mistério. É a minha pergunta.
Muito obrigado, Sr. Deputado Mala de Abreu. Tem a palavra a Sra. Deputada Lara Martim.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, o Sr. Ministro, as senhoras e o Sr. Secretário de Estado. E, Sr. Ministro, a realidade é que a pandemia do Covid-19 domina a agenda política nacional e internacional, e esta crise sanitária e as suas consequências económicas e sociais são também transversais aos vários dossiês que nós temos vindo a trabalhar, a que não é alheio o dossiê da base das lajes, em particular a situação dos trabalhadores portugueses nesta infraestrutura. E há neste momento três questões que são essenciais e que temos de garantir. A primeira é, de facto, garantir que os trabalhadores portugueses na base das lajes têm acesso aos mesmos direitos que os outros trabalhadores portugueses. Esta é uma questão que é recorrente, mas neste caso é relativa ao acesso às medidas de apoio à família que foram desenvolvidas no âmbito do Covid-19. Em segundo lugar, assegurar que no regresso ao trabalho são dadas todas as condições de proteção a estes trabalhadores, em particular em termos de equipamentos de proteção individual, E, em terceiro lugar, preocupa-nos um recente estudo que aponta para a hipótese de uma redução de 120 postos de trabalho na base das lajes e a entrega à exploração externa de vários serviços desta infraestrutura, o que terá consequências económicas graves para a Ilha Terceira e para os Açores. A minha questão, Sr. Ministro, é até que ponto esta hipótese poderá efetivamente concretizar-se da redução dos 120 postos de trabalho e se estão a ser salvaguardados os direitos e a proteção destes trabalhadores relativamente às outras duas questões anteriores. Sr. Ministro, nós sabemos também que a pandemia do Covid-19 tem adiado muitas iniciativas que estavam programadas e por isso aquilo que pergunto é se se mantém prevista a realização da Comissão Bilateral Permanente que estava agendada para o primeiro semestre deste ano ou se esta será adiada. E por fim, Sr. Ministro, nós também constatamos que durante esta pandemia as tendências que já se verificavam antes agravam-se, em particular no que concerne a imigração. É o caso dos Estados Unidos da América, o que felizmente contrasta com as decisões tomadas em Portugal neste período. E a minha pergunta é que impacto poderá ter na nossa comunidade portuguesa a ordem presidencial de suspensão da imigração para os Estados Unidos da América. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Bacelar de Vasconcelos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria colocar, cumprimentando previamente o Sr. Ministro e as Sras. Secretárias de Estado, uma questão relativa à situação na Guiné, que me foi solicitado pela Sra. Deputada Romualda, que neste momento não nos pode acompanhar. Sem me alongar em comentários acerca da perplexidade suscitada pelo comportamento da CDAO ao longo de toda esta crise guineense, na sequência das eleições presidenciais, a questão era de colocar ao Sr. Ministro a questão de saber como a posição de aceitação do reconhecimento de Sissoko por parte da CDAO, embora condicionada, não envolve um desvio à legalidade interna da República da Guiné-Bissau, na medida em que o processo eleitoral não estava formalmente finalizado devido às questões pendentes. E se há expectativas de que esta atitude por parte da CDAO possa contribuir para a superação da crise atual e de profundo dissídio entre diferentes facções naquela antiga colónia portuguesa. Era tudo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Bacelar de Vasconcelos. Perguntava ao Sr. Ministro se vê inconveniente em que nós continuemos a... Exatamente. Muito bem, então agora vamos ouvir o Sr. Deputado Carlos Gonçalves. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, uma vez mais, muito boa tarde. Eu, apenas de uma forma muito breve, referir a questão, neste momento, do funcionamento dos consulados. Nós temos os consulados encerrados, neste momento há uma tentativa de os preparar para poder atender nas melhores condições de segurança os utentes, defender, como é evidente, também a segurança dos trabalhadores, mas é fundamental que se instale a marcação prévia em todos os postos para evitar filas, que em alguns países são proibidas, e portanto eu gostava de saber como é que vão funcionar os consulados, que certamente não terão a capacidade de resposta em termos de atendimento que tinham até aqui, e portanto não houve qualquer informação do governo sobre esta matéria, os portugueses querem saber, e já agora nas regras de segurança há uma delas que tem dificuldade de ser aplicada no, na rede consular, que é o pagamento. Muitos dos postos não há pagamento eletrónico, o pagamento ainda é numerário, e como sabem é um fator de contágio importante, e portanto é preciso claramente atender também esta questão. Voltando à TAP, que eu há pouco não terminei para não ceder o meu tempo, lembrando também que nas medidas já tomadas recentemente no que diz respeito ao serviço público, sabemos que há 71 voos a partir de Lisboa e há 3 a partir do Porto. Ora, as comunidades portuguesas, uma grande parte, a grande maioria, vem do Norte.
E, portanto, o aeroporto do Porto era o aeroporto de destino de muitas das nossas comunidades. Com esta oferta, desde logo, não vou comentar aqui em termos de serviço público no plano do território nacional, mas para as comunidades portuguesas também não é, me parece, aquela que é a melhor resposta para os interesses daquilo que é um país repartido pelo mundo. Uma última nota, a Sra. Secretária de Estado não respondeu a maior parte das minhas perguntas. Percebemos que os instrumentos são os mesmos com o mesmo dinheiro, mas se o ASEC ainda por cima vai ser agora contemplar pessoas na Europa com a mesma verba, então aí vamos ter ainda mais dificuldades. E lembrar que as verbas para o associativismo contemplavam uma realidade que não tinha a pandemia. E as associações necessitam claramente hoje de fazer um apoio social que algumas estão a fazer e algumas até estão a comunicar através da própria comunicação social e regozismo que o Governo tardiamente se tenha lembrado de apoiar a comunicação social das comunidades portuguesas neste aspecto, numa área que me parece fundamental, que é este país repartido pelo mundo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Gonçalves. Já se juntaram a nós os seus deputados Paulo Neves e José Cesário, que estavam nas instalações da Assembleia, mas não conseguiram conectar-se com a nossa reunião, pelo que vão participar presencialmente na reunião. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Neves. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo, cumprimentar os colegas, naturalmente, um cumprimento muito especial, Sr. Ministro, e aos senhores Estados de Estado. Sr. Ministro, começava a minha intervenção apelando a esta importância do Dia da Língua Portuguesa e, naturalmente, sempre incitando o Governo a continuar a apostar na promoção da língua, no ensino da língua e também no apoio às escolas portuguesas espalhadas pelo mundo, em especial em alguns países onde essas escolas têm uma importância muito grande. E também pedir ao Governo que incite sempre a Cplp para que a língua seja uma das grandes prioridades da Cplp, seja a difusão, seja o ensino da língua portuguesa. Quanto ao Covid-19, Sr. Ministro, aquilo que eu já ouvi algumas das suas declarações e fica bastante satisfeito a reparar que o Governo está a acompanhar muito atentamente a situação dos nossos imigrantes em alguns países, começando com o Reino Unido, onde ainda hoje foram reportados alguns portugueses que passaram a sem abrigo nas últimas semanas, devido precisamente a terem perdido os empregos e de agora estarem numa situação completamente muito difícil no Reino Unido. Também a questão da Venezuela, que já é uma questão mais diferente, que são os apoios sanitários, a questão da África do Sul, ou seja, aquilo que eu lhe pedia, Sr. Ministro, é uma atenção redobrada a estes portugueses que naturalmente neste momento estão a passar por uma situação ainda mais grave do que aquela que já se encontravam, como é o caso da Venezuela, mas também de muitos portugueses no Reino Unido e também na África do Sul. Outra questão com os imigrantes, já o Governo preparar o regresso dos imigrantes para passarem férias, como é que isso vai ser feito? Estamos a falar de centenas de milhares de imigrantes que querem vir passar o verão a Portugal e eu gostava de saber se o Governo já está a preparar alguma coisa nessa questão. Ainda sobre o Covid-19, também apelar à atenção do Governo português para os países como a Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, para que se possa ajudar estes países que têm naturalmente mais limitações na questão da saúde sanitária e que Portugal tenha uma atenção muito especial. Para terminar, duas outras questões. Em primeiro lugar, felicitar o Sr. Ministro pela sua decisão do Governo português em pagar a cota da Organização Mundial de Saúde mais cedo do que aquilo a que estávamos obrigados. E ainda mais do que pagar mais cedo, ainda reforçamos a nossa cota, o que é uma aposta do multilateralismo. Duas questões para terminar, a questão da Guiné-Bissau.
Se o Governo português, muito breve, já
se o Governo português vai reconhecer o Presidente da Guiné-Bissau depois da CDAO e a questão jihadista em Moçambique, estamos a falar de um país CPLP. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela sua consciência.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Neves. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Susana Correia.
Muito boa tarde, Sr. Presidente, muito obrigada. Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sras. E Srs. Deputados, esta pandemia está a ter um impacto sem precedentes na sobrevivência das pessoas em todo o mundo. Não podemos esquecer o impacto devastador que esta doença terá nos milhões de pessoas que já vivem em situações humanitárias difíceis. No espírito da cobertura universal de saúde, existe a necessidade de abordagens inclusivas para os migrantes. Os países devem responder às necessidades e às vulnerabilidades específicas dos migrantes, independentemente do seu estatuto legal. Portugal está de parabéns. A Comissária do Conselho da Europa para os Direitos Humanos elogiou a decisão de Portugal de regularizar os imigrantes com processos pendentes, garantindo temporariamente aos imigrantes e requerentes de asilo o direito de ficar e de ter acesso aos serviços, nomeadamente os serviços nos cuidados de saúde. Assim sendo, Sr. Ministro, a minha pergunta é a seguinte. Sendo o apelo das organizações mundiais não deixar ninguém para trás, questiono o Sr. Ministro sobre o compromisso do governo português na recepção de refugiados em contexto de pandemia e, muito particularmente, dos menores não acompanhados que fez parte de um acordo com a União Europeia. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Susana Porto. Correia, perdão. Susana Correia, peço desculpa. Tem a palavra o Sr. Deputado José Cesário. Faça a vossa deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caros colegas, Sr. Ministro, Sras. E Srs. Secretários de Estado. Até por estar a falar deste lado da sala, eu quero começar por agradecer a disponibilidade das Sras. Secretárias de Estado das Comunidades nestes últimos dois meses, particularmente para a operacionalização do repatriamento de imensos casos de compatriotas nossos que, não, em alguns casos, recorreram a mim e, efetivamente, tiveram a atenção possível da parte do Governo e das estruturas de serviços periféricos dos Ministérios dos Estrangeiros. Claro que nem todos os problemas se resolveram, mas a verdade é que há que fazer essa justiça. Vamos viver agora momentos muito delicados, muito difíceis, já foram aqui salientados, mas eu realço-os. O acompanhamento de situações de pobreza, particularmente em países da América Latina e de África, que abrangem as comunidades portuguesas, Brasil, Argentina, Venezuela, Angola, Moçambique, África do Sul, é uma missão extremamente difícil. E eu desde já lanço um repto ao Sr. Ministro. O Ministério tem o seu orçamento na Direção-Geral dos Assuntos Consulares, completado com verbas da Segurança Social, para poder atender alguns casos. Mas há verbas para efeito de transferências para organizações não-governamentais, organizações sem fins lucrativos no âmbito do Fundo para Relações Internacionais, são pelo menos 600 mil euros, que eu acho que deviam ser afetos a este tipo de trabalho, que vai ser um trabalho absolutamente fundamental. Até por um outro motivo, e esta é outra questão que lhe coloco, Sr. Ministro. Nós temos de dar sinais claros de solidariedade a esta gente que temos lá fora. Porque a seguir segue-se outro processo, o processo de recuperação económica do país. E nós sabemos há muito tempo que teremos sucesso se estivermos todos juntos. E o esforço das comunidades vai ser decisivo para esse nosso sucesso. Isto não é de hoje, foi de sempre assim. Eu gostaria de saber se o Governo tem já algum início de plano esboçado no sentido de poder mobilizar essas comunidades para este esforço. Até porque o Sr. Ministro sabe muito bem, já tem essa experiência, sabe muito bem que eles estão desejosos de o fazer. Agora, há que saber como. Há que dar sinais de envolvimento, de empenhamento, de mobilização. E eu gostaria muito de saber se esse plano existe, ou pelo menos está esboçado, ou quando é que ele poderá estar esboçado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Cesário. Vamos ouvir agora o Sr. Deputado Paulo Porto. Faz favor, Sr. Deputado Paulo Porto. O Sr. Deputado Paulo Porto não está disponível, pelo que chegamos ao fim da nossa reunião.
Está a ouvir?
Ah, agora o Sr. Deputado Paulo Porto, ouve-se uma voz do além, é o Sr. Deputado Paulo Porto que está a alguns.
Boa tarde, Sr. Ministro, senhoras e senhores secretários
favor,
de Estado,
Sr. Paulo Porto, deputados.
Boa tarde. Atualmente, no que tange ao apoio social aos idosos da diáspora, hoje, concretamente, nós temos o apoio social a idosos carenciados, que é o ASIC, e o apoio social a imigrantes carenciados, que é o ASEC. Esses apoios são de extrema importância para a nossa comunidade portuguesa, mas também é prestado, uma boa parte desses apoios são prestados pelas nossas associações assistenciais da diáspora, que desempenham um suporte essencial ao Estado na prestação de serviços aos cidadãos portugueses espalhados pelo mundo. Em termos de apoios a essas associações, existe o Decreto-Lei 124 de 2017, que possibilitou que as associações da diáspora se candidatassem a esses apoios financeiros junto ao Ministério dos Negócios Estrangeiros. Só que, infelizmente, esses concursos já se findaram. Então, muitas dessas associações ficaram de fora para conseguir aceder esses apoios financeiros. Agora, diante deste quadro pandêmico causado pelo Covid-19, as nossas associações encontram-se em sérias dificuldades, principalmente as que abrigam idosos, dão apoio a presos e carenciados, por conta agora da grande demanda que temos, e isso daí coloca em risco a continuidade desse vital apoio, que é um apoio que seria um braço do Estado, o braço social do Estado. Então, diante desse quadro preocupante, pergunto ao senhor ministro se existe previsão para disponibilizar parte da verba destinada ao movimento associativo, ou se existe uma outra rúbrica que pode ser destinada, para apoiar pontualmente, excepcionalmente, essas associações, nomeadamente as associações assistenciais da diáspora, e sempre priorizando as comunidades mais carenciadas, nomeadamente Brasil, Venezuela, enfim, seria essa a minha pergunta.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Porto. Tem a palavra o Sr. Ministro ou outro membro do Governo que queira usar a palavra. Faz favor, Sr. Secretário de Estado. O tempo do Governo são 18 minutos. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, só tenho uma questão para responder, em particular ao Sr. Deputado Malo de Abreu. A primeira questão é mesmo uma autocrítica. Nós somos péssimos a fazer propaganda, porque o Sr. Deputado mostrou-nos uma fotografia da chegada de um voo, quando desde 26 de março já chegaram 30 voos, 30 oportunidades de fotografia, e nós só conseguimos tirar uma. E, de facto, temos que fazer aí alguma autocrítica quanto à nossa capacidade de fazer propaganda. Depois, dizer-lhe que, quanto ao papel do Ministério dos Negócios Estrangeiros nesse aspecto, dizer-lhe que, pronto, em primeira instância é esse o nosso papel. Estes voos são voos com endosso do Estado, com suporte da Embaixada de Portugal em Pequim, porque dadas as circunstâncias e dada a grande incerteza que se tem caracterizado este mercado, com abundantes notícias nos últimos 2 meses, estes voos, e Portugal não é exceção nesse aspecto, têm o endosso do Estado português através de uma missiva, de uma nota verbal da Embaixada de Portugal em Pequim. E por isso nós, para além do trabalho de sobrevoo e de autorizações de sobrevoo dos diferentes territórios que os aviões precisam de cruzar, fazemos esse endosso político. O segundo papel que temos é o de, em cada um destes voos, procurar garantir, quando há problemas e apenas nessas circunstâncias, que os aviões saem carregados das diferentes origens. E devo dizer que, do conjunto de voos que o Ministério da Saúde contratou com a TAP, foram realizados 6, o último chegou ontem, e outro está previsto para o fim desta semana, mas a seu tempo veremos, provavelmente chegará entre sábado e domingo. Mas, para além desses voos, que são voos Pequim-Lisboa, há muitos outros fretados por privados, que têm o endosso do Estado e o suporte do Estado como voos que são fundamentais para fazer o combate ao Covid em Portugal, pela natureza da mercadoria que transportam, e que vêm de Xangai ou de Cantão, por exemplo, já veio de Xiamen, penso que houve um ontem que veio de Nanjing, e que, evidentemente, os nossos serviços consulares, particularmente em Xangai e em Cantão, dão apoio, e em particular quando as circunstâncias de inspeção ou de autorização das alfândegas chinesas se alteram, é um dos papéis que os nossos serviços consulares dão de apoio a essas operações. A terceira dimensão é evidentemente uma dimensão que é natural e que tem tido grande expressão, que são as doações de organizações chinesas, em particular, não só, mas em particular organizações chinesas, empresariais, câmaras municipais, províncias, que numa relação bilateral com muitos municípios, com hospitais portugueses, etc., procuram oferecer, doar equipamentos de proteção individual, utilizando os nossos serviços
consulares, mas também embaixada, para fazer chegar a Portugal e muitas vezes fazendo passar pela embaixada em Pequim, e portanto muitas vezes essas doações chegam através também dos portanto dos fretes aéreos feitos pelo Ministério da Saúde. E em quarta dimensão, aquilo que nós fazemos é dar apoio diplomático, consular, ao processo de aquisição do Ministério da Saúde, que, colocando as suas encomendas dos diferentes equipamentos, precisa muitas vezes da intervenção da Embaixada para cautelar aquela que deve ser, no nosso entender, a prioridade dada às encomendas feitas pelo Ministério da Saúde, num quadro em que a procura é muito superior à oferta no Ministério, na oferta que se verifica destes equipamentos na República Popular da China. Não querendo eu, ainda assim, deixar de sublinhar que a nossa intervenção não é exclusiva na República Popular da China. Ela ocorre também em diferentes países. Eu devo dizer que, neste momento, provavelmente em mais de 10, onde a aquisição de equipamentos, inclusive às vezes feita por privados, teve que ter a nossa intervenção para desbloquear o abastecimento, desde a Índia à Turquia, passando também por países que são Estados-membros da União Europeia. Nós tivemos intervenções no sentido de desbloquear encomendas de produtos que são fundamentais. E é nestas quatro dimensões que o Ministério dos Negócios Estrangeiros intervém.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados, aqueles que aqui estão e os outros que nos escutam por estes novos meios à distância. Responderia sobretudo às questões suscitadas pela Sra. Deputada Susana Correia, relativamente, em particular, ao reconhecimento do Governo português, ao reconhecimento internacional daquele que foi um gesto do Governo português, que não cessa de ter importantes reverberações no plano internacional quanto aos refugiados. Para acrescentar que esses ecos não apenas tiveram lugar da parte do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, mas igualmente do ACNUR, do Alto Comissariado para os Refugiados, para também do Conselho da Europa, etc., e, portanto, julgo que o Governo português procedeu muito bem, exemplarmente, e isso foi reconhecido internacionalmente. Gostaria, igualmente, também, a esse propósito, referir àquela que foi uma atuação do Governo português, não apenas quanto à antecipação da cota relativamente à OMS, mas também uma iniciativa de fazer contribuições extraordinárias para um conjunto de organizações multilaterais em que se contam, por exemplo, o ACNUR, a OIM, o FNUAP, a UNICEF, o PAM, Programa Alimentar Mundial. E, portanto, todas essas iniciativas foram importantes, são importantes e contribuirão seguramente no plano multilateral para responder àquele que foi o apelo do Secretário-Geral das Nações Unidas como resposta à pandemia. Gostaria ainda de acrescentar que, tal como o senhor Ministro há pouco referiu, temos estado igualmente muito ativos no grupo Banco Mundial por causa de um problema que é crucial nas sequelas e não só, e nos impactos provocados pela pandemia, no alívio da dívida ou na concessão de moratórias. Não apenas no ponto de vista bilateral estamos a olhar com muita atenção para a forma como podemos contribuir para esse que é um problema naqueles que são os nossos países parceiros da cooperação, mas também no plano multilateral temos estado muito ativos, quer na forma de aliviar a dívida, quer igualmente na ativação de programas de emergência do FMI, que já incluíram até agora São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, Moçambique e Cabo Verde. Portanto, julgo que era importante deixar aqui estas notas. Isto, obviamente, no plano estritamente multilateral, no plano bilateral, também, como já foi referido, temos desencadeado um conjunto de iniciativas naquelas que nós entendemos que serão as áreas de maior impacto e que merecerão uma especial atenção. Na área da emergência sanitária, obviamente, e aí estamos a preparar quer um programa de formação e disponibilização de recursos, quer de equipamentos de proteção individual, quer de ventiladores, mas igualmente na formação. Por outro lado, também na componente social, com programas que estão a ser pensados, vamos agora abrir uma linha de cofinanciamento para as ONGDs portuguesas, para que elas possam atuar, encontram-se no terreno, têm capacidade para o fazer e, portanto, que possam rapidamente desencadear as ações que serão necessárias para acorrer a situações, quer na área da saúde, da sensibilização, da formação, quer na área social, da educação, da segurança alimentar. Essa é uma linha que vai abrir muito rapidamente e, portanto, esperamos que também muito rapidamente ela possa ser operacionalizada. Isto para além, naturalmente, também nesta linha de cofinanciamento, uma das coisas que nós privilegiaremos é as parcerias a fazer por essas ONGDs com as instituições públicas relevantes nestas áreas, como seja o Instituto Ricardo Jorge, enfim, todas as áreas da saúde, o Instituto de Medicina Tropical, etc., todas aquelas instituições portuguesas que têm particular experiência na cooperação com estes países de língua oficial portuguesa e com Timor-Leste. Muito obrigada.
Sr. Presidente, me dá licença? Muito obrigado. Queria responder a algumas questões que foram repetidamente colocadas. Está ligado. A primeira diz respeito à questão do regresso dos imigrantes no verão, que estão colocada pelo Sr. Deputado Paulo Pisco, Sr. Deputado Paulo Carlos Gonçalves. Eu agradeço a oportunidade para clarificar que nós...
Não está ligado.
O anterior modelo, antes de atingirmos este patamar de sofisticação tecnológica, acendia uma luz aqui. Olha, mas esta mesa... Pronto, o atual modelo revela algumas disparidades, de orador para orador. Uns acendem, outros não acendem. Pronto. Não é preciso continuarem a sublinhar estas pequenas misérias da tecnologia. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e assim já se foram 2 minutos. Em relação à questão do regresso dos imigrantes, das visitas dos imigrantes e dos lusodescendentes no verão, o que eu tenho a dizer é que nós trabalhamos afincadamente para que elas se possam realizar. Temos todo o gosto, é um direito deles e será uma contribuição muito importante para o reanimar de todo o nosso território, seja do ponto de vista económico, seja do ponto de vista social e cultural. No que depender de nós, a possibilidade desse regresso, dessas visitas, está garantido. O que é preciso é trabalharmos em conjunto com os outros Estados-membros da União Europeia para que as restrições que hoje existem ao espaço de circulação de Schengen possam ser levantadas até ao verão. É nisso que trabalhamos. Em relação a uma outra questão relativa aos apoios sociais, apoios às associações, etc., têm toda a razão os seus deputados Paulo Pisco, José Cesário, Carlos Gonçalves, Paulo Porto, mais uma vez os deputados eleitos pelos círculos da imigração e o seu deputado eleito pela região autónoma da Madeira, Paulo Neves, fazem muito bem o seu trabalho e o que eu tenho a dizer é que também faço o meu, como Ministro dos Estrangeiros, como deputado eleito por um círculo da imigração e o senhor Secretário de Estado das comunidades portuguesas ainda faz melhor. E, portanto, o que nós estamos a fazer, aquilo em que estamos a trabalhar, não é para, se me permite a expressão, virar o disco e tocar o mesmo, ou com os mesmos ovos fazer a mesmíssima omelete chamando-lhe outro nome. Não, estamos a preparar um reforço, como disse na minha intervenção inicial, dos apoios sociais, quer daqueles que são vinculados através das associações, das IPSS e de tantas outras instituições das comunidades que nos têm ajudado, quer os apoios que são feitos e transmitidos diretamente através dos programas próprios da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas. E, portanto, quando tivermos esse apoio desenhado, a Sra. Secretária de Estado terá todo o prazer em vir aqui debatê-lo com os senhores deputados. O mesmo se diga em relação à outra questão colocada pelo Sr. Deputado José Cesário. Nós estamos a ultimar a preparação do Programa Nacional de Apoio ao Investimento da Diáspora, porque a mobilização das comunidades como um recurso económico essencial do país continua na ordem do dia, e a crise que a pandemia provoca ainda a torna mais relevante e mais urgente. Passo para as questões específicas colocadas pela Sra. Deputada Lara Martinho, para dizer que na data de ontem o Ministério dos Negócios Estrangeiros enviou por nota verbal à Embaixada dos Estados Unidos em Lisboa a nossa opinião sobre a questão apresentada pela Comissão de Trabalhadores da Base das Lajes, dirigida à Comissão Laboral Bilateral, sobre os regimes aplicáveis aos trabalhadores, seja do ponto de vista dos apoios sociais, seja do ponto de vista das condições de regresso ao trabalho. Queria dizer que se mantém a preparação da Comissão Bilateral Permanente. A próxima reunião está prevista para Washington nos dias 15 e 16 de julho. Ainda é prematuro dizer-se se ela se vai realizar presencialmente, se se vai realizar não presencialmente, ou se vamos ajustar com os Estados Unidos uma data que permita a realização presencial, mas os trabalhos de preparação dessa comissão bilateral prosseguem. Em relação à notícia que foi, à notícia, entre aspas, do Diário Insular sobre um alegado estudo apontando para uma eventual redução complementar da presença norte-americana na base das Lajes, saída a 28 de março de 2020, naturalmente que nós colocamos logo a questão às autoridades americanas, através da Embaixada dos Estados Unidos em Lisboa, e eu queria dar conta da resposta que obtivemos, e vou dizer de duas maneiras. Primeiro, traduzindo, a Embaixada, respondendo à notícia falsa do Diário Insular, disse que a Força Aérea dos Estados Unidos confirmara que não está prevista nenhuma redução complementar ao contingente norte-americano nas Lajes ou qualquer alteração da sua missão. E para que as coisas fiquem claras, agora vou dizer mesmo em inglês: we are definitely not tracking any reductions or mission changes. Espero que isto permita resolver a questão, e se me permitem faço um apelo adicional, que faço regularmente aos órgãos de comunicação social portuguesas, é que sejam um bocadinho mais severos no escrutínio das múltiplas informações, entre aspas, que lhes vão seguindo, e que não sigam o princípio de acreditar que uma informação que prejudica os interesses portugueses tem sempre algum laivo de fundamento. Normalmente não tem. Diz o Sr. Deputado Paulo Neves e bem que é necessário incentivar a Cplp no seu insubstituível papel de apoio à língua portuguesa, e eu digo que estou totalmente de acordo, e por isso mesmo é que a Sra. Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, eu próprio, vamos materializando esses incentivos. Há 2 anos que Portugal não só paga antecipadamente a sua cota para o Instituto Internacional de Língua Portuguesa e para a Cplp em geral, como faz contribuições voluntárias adicionais para apoio a programas de investigação e de difusão do ensino em língua portuguesa. O Sr. Deputado Pedro Bacelar Vasconcelos e o Sr. Deputado Paulo Neves referiram-se ao processo eleitoral na Guiné-Bissau. Nós tomamos boa nota da decisão da CDAO, fê-lo Portugal, fê-lo a França, fê-lo a União Europeia, fizeram nas Nações Unidas. A nossa preocupação em relação ao processo político na Guiné-Bissau é sempre a mesma, é evitar qualquer confrontação política que passe além do normal debate democrático e salvaguardar os interesses portugueses e os interesses dos portugueses na Guiné-Bissau. Esses dois objetivos têm sido prosseguidos e têm sido conseguidos. É preciso terem atenção que a realidade da Guiné-Bissau é muito complexa. Há eleições cuja transparência todos reconhecemos, um resultado final disputado, um Supremo Tribunal que há mais de um mês que não reúne e cujos presidentes se encontram fora do país, uma Comissão Nacional Eleitoral que reiteradamente publica os mesmos resultados eleitorais. Hoje há na Guiné-Bissau uma oportunidade de presidente, governo, Assembleia Nacional Popular, se entenderem. E evidentemente que Portugal faz o que pode para favorecer esse entendimento, porque essa é a melhor maneira de resolver as coisas, até porque, como a senhora Secretária de Estado poderia explicar melhor que ninguém, há todo um programa de cooperação e há todas as oportunidades e necessidades de cooperação bilateral proveitosa para ambos os países que estão à espera da normalização plena das coisas para que possam ser incrementados. E, portanto, trabalhamos com as autoridades, com o Presidente, com o Governo, com a Assembleia Nacional Popular e fazemos votos para que a Guiné-Bissau possa concluir este processo político-institucional muito importante. Em relação, finalmente, à questão dos apoios devidos aos trabalhadores não residentes, visto que já tinha respondido sobre o judaísmo em Moçambique ao Sr. Deputado Maló de Abreu. Tem o Sr. Deputado Paulo Pisco toda a razão e, mais uma vez, como só os magos ou os demagogos é que conseguem resolver tudo ao mesmo tempo, nós, como eu expliquei há um mês aqui na Comissão, seguimos, quer no plano nacional, quer no plano europeu, e estou a terminar, Sr. Presidente, prioridades claras para que os problemas se pudessem ir resolvendo. Primeira prioridade foi o apoio aos turistas e viajantes por outras razões, designadamente profissionais, retidos nos aeroportos internacionais, nos portos internacionais, nos barcos de cruzeiro, em fronteiras fechadas, e essa foi a nossa primeira prioridade. Depois consideramos uma prioridade específica, paralelamente, os estudantes em Erasmus, por razões que são evidentes para todos. Depois, a terceira prioridade foi garantir a existência de ligações com os países africanos de língua portuguesa e com Timor-Leste. Isso era muito importante para que a nossa cooperação pudesse prosseguir, para que não se criasse uma ansiedade indevida, ilegítima, mas, como dizia o grande sociólogo Thomas, as coisas que as pessoas pensam que são reais tornam-se reais nas suas consequências. Isso também foi conseguido, como eu expliquei. E agora as nossas prioridades são os trabalhadores não residentes, portanto os trabalhadores temporários em países, e aí temos tido uma colaboração, que o Sr. Secretário de Internacionalização poderia explicar melhor, mas não teremos tempo, uma colaboração extraordinária das respectivas empresas, que têm percebido que trabalhando connosco, com as embaixadas e com os consulados, partilhando custos, partilhando recursos, conseguem trazer de volta os trabalhadores temporários que tinham em Angola, em África do Sul, etc. Criei esse propósito sem identificar, mas as pessoas em causa sabem que eu estou a falar porque eu já falei com elas pessoalmente, relevar como exemplo e como demonstração deste bom clima o exemplo de uma empresa portuguesa que trabalha no setor naval, reparação naval, que tinha um conjunto de 15 trabalhadores e técnicos na África do Sul, que foram apanhados no encerramento da suspensão das ligações, que assegurou com a colaboração da nossa embaixada o repatriamento desses trabalhadores com um voo via Amsterdão e que em Amsterdão trouxe de volta para Portugal muitos outros portugueses que estavam em Amsterdão retidos e trouxe-os sem nenhum encargo para o Estado nem para essas pessoas. E quando eu telefonei ao administrador para agradecer, ele disse não tem nada que agradecer, cumpri o meu dever de português. Portanto, nós vamos trabalhando nestas prioridades, os seus deputados todos têm muita experiência, portanto sabem melhor que ninguém, que quando nós encontramos alguém que diz eu resolvo isso já em qualquer sítio para qualquer gente, é um demagogo. Quando sabem que as pessoas dizem as coisas são difíceis, vamos conseguindo, às vezes conseguimos, outras vezes não conseguimos, atenção que não conseguimos chegar a todo lado, a todo tempo ou instantaneamente, sabem que estão a falar com alguém que faz coisas. E fazer coisas é uma das missões mais nobres da política pública. Muito obrigado. Isto acabou num sentido quase evangélico.
Não é? Verdade, acabou em registro homilíaco. Seja como for, Srs. Deputados, dar-vos conta de que neste ano de 2020 celebram-se os 75 anos da criação da Organização das Nações Unidas, bem como os 65 anos da adesão de Portugal à ONU. O Sr. Ministro teve a bondade de sugerir que a nossa Comissão se associasse a essas celebrações, organizando um evento alusivo a esse importante momento que se trata de assinalar, e eu gostaria, em nome da Comissão, de corresponder agradecendo e dizendo que, na medida das nossas possibilidades e recursos, vamos associar-nos e fazer aquilo que nos for solicitado da melhor maneira possível. Mais uma vez, com o nosso reconhecimento por terem entendido associar-nos a esse evento. Srs. Deputados, não temos mais nada na nossa hora de trabalhos. Resta-me agradecer ao Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, todos os colegas. Até à nossa próxima reunião. Muito obrigado.